Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. O craque voltou. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, mal. Música mal acompanhado.
Agora tem a dupla mortal agora. Melhor que Bebeto e Romário. É Mal e Doug agora.
Eu tô chocada.
Fica um tocando pro outro ali, ó.
Eu tô impactada. Foi essa nova fase do Mal Acompanhado. Com dois solteiros. Olha só, agora o jogo mudou, né?
O jogo mudou?
O jogo mudou, porque antigamente tínhamos todos comprometidos. Agora só.
Ah, verdade.
Só quem tá defendendo o compromisso sou eu e Vitinho.
Será?
Não,
né,
mas eu. Não, mas eu defendo o compromisso. Como você assim, Maria
Jo? O futuro... Tá bom, mas... Tá.
É. Não, o Maurício defende a ideia do compromisso mesmo.
Sim, ah, então defendo. Tá. Meus ideais permanecem.
É, eu espero que o nosso livro de traição, né? Com os nossos... Como é que a gente chama mesmo?
Nossas leis.
Nossas leis que estejam todas em... Ainda em vigência.
Não, tá tudo em vigência. Não, peraí. Eu continuo, não mudei nada dos meus princípios, Mary Jo.
Tudo bem, muito bem.
Eles seguem firme. Até pelas coisas que eu te contei, hein?
Nossa.
Aqui no programa.
Pois é, eu percebi.
Você viu que eu fui um cara sério.
Um cara sério, isso. Muito sério, isso.
Isso.
Daquele funk. Um cara sério, muito sério. Não sei se você sabe qual é o funk.
Olha aí, toca um pedacinho então, do Cruzeiro.
Vai ter que descobrir que foi quieto.
Vai ter que descobrir.
Também não.
É, mas assim, é isso. Você virou o nosso muso. Você tá e Doug, as costas do Doug e as panturrilhas do Mal estão pra jogo.
Caraca, dá pra montar quase um homem perfeito.
Nossa,
já.
Vocês são homens perfeitos. Vocês são homens perfeitos, é isso.
E ele que é um cara sério, um cara perfeito também. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Eu sigo aqui nesse Battle Royale que estamos jogando, pelo visto. Estamos resistindo aí, Mary Jo, hein? Nossa. Quem irá sobreviver no final?
Não, será que vai sobreviver os dois. Não tem nada disso, não. Para com isso. Chega, pelo amor de Deus.
Não, não tô zicando ninguém. Mas olha aqui, eu vou falar. Houve uma pandemia de términos nesse fim de ano pra cá.
Verdade, é verdade.
Dizem que isso é um pouco da era de Aquário, tá? Que tudo que não é pra... Tá ser terminado agora, tá terminando. Tipo, que não é pra ser...
Mary Jo, o que é a Era de Aquário?
Então, nós entramos na Era de Aquário. Eu
por
não
quê?
Sei o que é.
Tá bom.
Não, mas a gente já não tava na Era de Aquário?
Não, acho que a gente entrou agora na Era de Aquário.
Começou a Era de Aquário.
Não foi agora, foi no final do ano... Mas é uma era muito boa, muito próspera, tá? Pra
por
negócios.
Volta do século XXI, é verdade, é. A gente entrou...
Peraí, não sei.
A era de Aquário é uma era astrológica que deve iniciar-se por volta do século XXI.
Mas peraí, quando começa a Era de Aquário?
E que sucederá a atual Era de Peixes. É que tem aquela música da Era de Aquário, né?
Age of Aquarius, é verdade.
Isso, toca um pedacinho aí.
Toca aí, vai, vamos, nosso DJ.
É um musical.
Eu contei pra vocês o dia que o Maestro Billy me viu saindo do banho pelado? Porra, saudade desse dia.
Maestro tá? Billy?
Sou da caixa, Maestro Billy no cadeirão, ele mesmo, Maestro Billy.
Tá. Caraca, sério?
O Léo Lopes, né? Tava dormindo lá em casa, em São Paulo, na época. E aí ele falou, vou tomar um café com o Maestro Billy, você quer ir? Falei, tô tranquilo, vou aqui tomar meu banho. Ele tava com a chave de casa, ele subiu lá em casa, porque eu queria conhecer o Maestro Billy, só não queria atrapalhar o café deles, né? Ele levou o Maestro Billy pra casa, só que eu tava tomando meu banho de porta aberta, porque o Léo ia demorar pra voltar. E aí o Maestro Billy foi ali e botou o som na caixa, me viu ali no banho, tranquilo. Beijo, Maestro Billy! Ah, foi o dia que a gente conheceu. Beijo, Maestro Billy.
Que bonito.
Ele me viu com o sol na coxa, no caldeirão.
Olha aí, maravilha. Depois tá dessa, bom. Vamos para o bom dia.
Bom dia, ótimo dia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Maurício, dia 6 de fevereiro, Dia Internacional da Internet Segura. Olha aí.
Sim, perfeito. Importante.
Dia Internacional também da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Nossa. Uma causa importantíssima.
Olha, é uma causa importante. É uma barbárie que ainda acontece aí até no Brasil, né?
Acontece aqui no Brasil? Por que canto?
Acontece.
Que horror.
E Dia Nacional aí no Brasil do Agente de Defesa Ambiental, esse profissional tão importante numa época de desastre climático que a gente está vivendo. Então, parabéns aos agentes de defesa ambiental por todo o Brasil.
Perfeito.
E queria começar o programa de hoje com uma revolta. Vocês viram o que fizeram com o Milson Nascimento no Grammy, Maurício?
Eu fiquei sabendo, voltando para casa agora, ouvindo rádio, eu vi essa história, eu fiquei... desacreditado.
Eu não sabia dessa história, me conta, Vitinho.
Basicamente, ele tava com a Esperança Spalding, né, indicado ao Grammy, né, agora, e convidaram só ela pra festa principal do Grammy e não deram uma mesa pra ele, um lugar na mesa
absurdo.
Pra ele.
Absurdo!
Um absurdo, um monstro da música brasileira, um dos maiores que a gente tem vivos até hoje, e que a gente já teve na história da música brasileira, e ele tá indicado e não poder ir ao evento principal do Grammy, que foi um incidente diplomático, dá pra dizer assim, tá? É um incidente aí diplomático, porque é um desrespeito com um senhor de idade e um cara tão importante pra música e tão exaltado pra música mundial. Tanto que o próprio Grammy tava indicando o cara aos sei lá quantos anos de idade, né? Sei lá quantos anos ele tem, 80, 80 e poucos. Então, cara, é assustador mesmo.
Deixa eu ver aqui, já te respondo.
Eu, assim, grande fã, conto mais de Milton Nascimento há muitos anos, de Clube da Esquina, né? De toda a galera. E tanto que o Milton Nascimento é zagueiro dos Lover Boys no meu FIFA há muito tempo, Maurício. Tá ali.
É verdade.
Grande Milson, é um grande momento.
Mas Milton Nascimento canta uma música Maria Maria.
É verdade.
Não,
é
ó, música... o cara já teve parceria com Paul Simon, Peter Gabriel, Quincy Jones.
Olha só.
Né? Então não é pouca não é bosta, coisa. Né? O mínimo é deviam saber quem é a personalidade, né? Pra dar um tratamento digno. Né?
Pois é, ele tava indicado ao melhor álbum vocal de jazz ao lado da Esperança Spalding, que levou ali um Milton Nascimento de papelão. Escrito, essa estrela deveria estar aqui. E botou na mesa ali.
Legal, parte dela é legal, pô.
Grande gesto da Esperança. O disco Milton mais Esperança. Toca um trechinho aí, Doug, de uma música desse disco aí pra gente aí nesse momento.
Musical esse programa.
Vou achar um novo amor. Vou morrer só quando for.
Mas, cara, é isso, sim. É legal ela segurando cartaz ali no evento. E, pô, eles não ganharam o prêmio foi pra Samara Joy, mas é incrível, porque ele tava 27 anos atrás conquistando seu primeiro prêmio em 98 na categoria Melhor Álbum de Música Global por Nascimento, né? Então, ele tava de volta ao prêmio depois de 27 anos e foi tratado dessa forma infeliz pelo Grammy. Então, pra dizer mínimo infeliz, né? É muito desrespeitosa, na verdade.
Eu espero que alguém tenha perdido o emprego no meio dessa.
Também espero, pelo Tomara. Amor de Deus.
E que não seja como é que chama?
Um bode expiatório qualquer.
Um bode expiatório, não. Tem que ser o responsável aí.
Pois é. Outra parada do Grammy que aconteceu esse fim de semana é a roupa transparente Nossa. Da Bianca Censori, que é a esposa do Kanye West. Que inclusive foi de penetra, nem conseguiu entrar na festa o Kanye West. Ele tava lá só pra causar mesmo. E o que mais me preocupa, Mary Jo, sinceramente, artistas são excêntricos, né? A gente sabe disso, essas roupas passou pra chocar, não tem nem essa nudez, não tem nem um teor sexual, nem nada, é muito mais uma questão de choque, de excentricidade. O que mais me preocupa é alguém estar com o Kanye West hoje em dia, que
pois é,
diz muito sobre a sanidade. Eu tô preocupadíssimo com a Bianca sobre a saúde mental dela.
Mas eu acho que ele achou alguém que, sabe, tá conectado com ele, pra ela ir com uma roupa dessa. Eles estão no mesmo.
Se tá conectado ou se é uma
mesma
questão,
sintonia. Estão
né,
de... na mesma ou... sintonia.
Ou ele é tão mais poderoso que ela que essa influência... Eu não vou inferir nada aqui, né? Vou só dizer que me preocupa. Me preocupa uma relação tão complicada assim quando a gente vê ela se expondo a tanta publicidade assim, né, cara? É meio... É uma exposição grande que o Kanye West traz junto
com ela. Uma exposição enorme,
né? É. Preocupa mesmo, tem muita gente preocupada com isso. Eu, particularmente, acho tranquilo usar roupa transparente. Acho que, cara, principalmente gente famosa não, né, não recebe os mesmos resultados que um anônimo receberia usando uma
sim,
roupa assim.
Sim.
É, tratado muito como excêntrico e tal. Então, não acho que nem que deveria... É uma polêmica que eu acho que é até vazia e o Kanye West nem merece essa polêmica aí.
Eu acho que ele faz justamente pra ter polêmica, né? Ele tá contando com, com isso.
Só que ele tá tão mal agora que ele tá só no Mal Acompanhado. Ninguém vai falar dele, ele tá sendo falado só aqui.
Ele não chama mais Kanye West, é... Deixa eu ver aqui.
Ye,
isso.
Ye. Ah, eu vou chamar ele de Kanye West, principalmente se ele não chamar. Porque o único artista que eu respeitei quando mudou de nome foi o artista anteriormente conhecido como Prince.
Mas depois ele voltou, né?
Voltou, ou mas não, ele mudou voltou. O nome dele pra um símbolo a princípio.
Sim, mas era um rolo com a gravadora, né? Era tipo uma parada igual
a... Eu acho que foi mídia dele, não foi mídia dele?
Foi mídia? Eu acho que foi mídia, mas tinha acho que um rolo com a gravadora também. Foi uma pegada meio Taylor Swift também, que teve que regravar tudo lá e tal.
Ah, será o Taylor's version dele? Foi o Prince's version dele?
Eu acho, posso estar enganado, ouvintes me corrijam lá no Telegram, se eu estiver falando abobrinha, mas eu acho que tinha uma questão com a gravadora dele, eu acho.
Pô, iria de Prince no carnaval, tá? Sinceramente. Baita estilo do Prince,
tá? Será que a juventude reconhece o Prince hoje?
Ah, não importa, eu sou o Príncipe também, mano. Isso acho que caberia super pro Prince no carnaval. Sim.
Você vai aquele... se fantasiar esse ano?
Eu vou. Eixa, rapaz.
De quê?
Descubra.
Ah, não, você deve ter, você já deve estar pensando nisso. Quais são as possibilidades?
Eu tenho minha fantasia que eu não usei ano passado, de alegria, que certamente é uma das que eu vou usar.
De alegria do Divertidamente.
É. Exato. Não sei se vou de Sailor Moon, não sei. Ah,
mas ainda. Sailor Moon já acho que já deu, né, Vidani?
Eu acho,
não sei se já deu, mas eu tô já querendo deu. Dar uma mudada, tô querendo dar uma variada. Vamos ver.
Não, mas nada de Sailor. Nenhuma tá outra bom. Sailor.
Não, mas pode ser a Super Sailor Moon S, que ela tá de saia branca, por exemplo.
Não, não. Vamos.
Ela tem
vamos
asa, Maurício.
Vamos virar essa página. Não, vamos lá.
Vira alegria. Você.
Não, eu tô virando pra você.
Tá bom.
Que você sabe que as mexidas que eu dou na sua carreira, elas são importantes.
Tô precisando, Maurício. Mexe mais, hein? Vamos mexer mais.
Alegria, ó, quais as outras opções?
Eu e a Aninha queremos ir junto, inclusive, talvez, no próprio domingo do Oscar, de Fátima e Sueli, que são as personagens legal. De Tapas e Beijos.
Pra eu gosto. Olha aí,
tá vendo? Criate, tá vendo, Vidani?
E a fantasia de casal.
É fantasia de casal, boa.
E aí, os outros dias, tô pensando ainda, tá? Tá bom, já dei duas. Já. Tá bom já, né?
Não pensei nada mais. No próximo programa eu vou estar com mais opções.
Aceito dicas, inclusive, hein, turma? Aceito dicas aí.
Isso.
Mas não, provavelmente sugestões. Vocês vão ser piores que eu, tá? Porque eu sou muito mais criativo e
maravilhoso. A Ana pode ir de Ana Maria Braga, você de Louro José.
Isso seria maravilhoso.
Né? Já faz uma referência aqui pro Mal Acompanhado.
É. Ela podia ir de Mal, né? E eu vou de Mary Jo, porra. Seria foda.
Nossa. Caraca. Isso. Dá seu jeito aí. É isso. Dá seu jeito.
Ai, meu Deus do céu.
Dá seu jeito. Vai lá. Pô,
mas na moral, sem sacanagem. Se ela topasse de Azaghal e eu de Jovem Nerd, eu iria também. Puta que pariu. Que
eu gosto. AliExpress.
É só ir com a mesma camisa, né?
AliExpress, mas precisa de careca e barba, né?
Ah, mas aí a careca, a gente bota uma meia calça na cabeça da Ana e usa o cabelo dela de barba e fica tudo certo.
Tá bom.
Amar assim embaixo.
Gosto, hein? Gosto dessa ideia.
Tá bom. Bom, ó, outra parada que aconteceu é a reestreia do Menino Ney nessa semana. Ele tá marcado pra jogar na noite de quarta, a gente ainda não sabe. Mas queria dizer que me arrepiei na apresentação dele, mesmo com
tudo. Ah, Vidani, vai cagar no mato.
Eu desprezo, mas foi legal. Foi legal. Arrepiei, pô.
Para com isso, bicho.
Eu acho feliz que ele voltou.
Eu acho ele, assim... Eu tô feliz pelo Brasil, por uma leve esperança, porque eu sei que o Dorival Júnior vai acabar convocando ele, então é melhor que ele esteja aqui do
mas
que
na Arábia. Mas ele vai voltar então... pra ganhar um paulista, ô Vidani? Ele vai ficar 5 meses.
Eu sei, Maurício. Eu sei. Tu concorda
com 1 milhão de reais por mês, só de salário.
Gente, o Vitinho sempre foi apaixonado pelo Neymar.
Não, cara, sou chocado. Não sou apaixonado pelo Neymar, mas eu quero chocada. Acreditar que o futebol vai melhorar só pra ele estar aqui. Eu quero acreditar nisso, cara.
Eu tô chocada que tinha um amor guardado.
Eu amo futebol, Meridio. Amo futebol.
Não tinha um amor guardado.
Não tem.
Eu tava vendo a apresentação, a mim e minha mãe tava vendo junto comigo, ela perguntou, e o Vidani gosta do Neymar? Eu falei, não tá gosta. Aí minha mãe falou, nossa, que legal da parte dele, achei que ele gostava, né? Ficou orgulhosa de você, porque você não gostava do Neymar, mas agora você fica arrepiado quando ele aparece?
Não, fiquei arrepiado na apresentação, não é por ele, pô.
Não, é por ele. É por ele. Se fosse o Amaral ali, você ia ficar...
Não. Outra gente que ele moveu, gente, foi um evento incrível. Foi foda mesmo. Foi
cara, você ficou arrepiado?
Fiquei. Tô admitindo, não tô escondendo nada.
Eu sei.
Olha por ele. Porque, pô, foi um evento legal, foi um evento foda.
É pelo Pelé.
Não, tem nada a ver, inclusive, tô putaço com o Pelé de IA que usaram no vídeo, tá?
Não, eu fiquei putaço porque mencionaram o Pelé pra caralho lá, porque agora ele é o príncipe, ele virou o príncipe da...
Do nada roubou meu apelido, do nada.
Do nada ele virou o príncipe da Vila Belmiro agora, e tipo, ficaram fazendo referência ao rei Pelé. O cara não se deu trabalho de vir no enterro do Pelé, bicho.
É,
pois né? É. E agora tem que ficar usando a imagem do cara? Vai não, cagar,
isso daí, isso daí é sacanagem, isso daí é sacanagem. É.
Mas aí várias pessoas ficam arrepiadas que nem o Vitinho e esquecem isso, mal.
É, não, foi o que eu vi. O Vidani esqueceu, você viu?
Olha só, pra não cair em fake news aqui, tá acontecendo difamado ao vivo. Tem o Pelada na semana passada inteiro falando tudo que eu acho do Neymar aí, tá? Então assim, tá. Não vou mais falar por aqui, porque aqui a Mary Jo tá louca pra me pegar no pulo. Não vou deixar isso acontecer, não.
Tem link aí no post do Pelada.
Quebrou a internet.
Bom, quebrou a internet essa semana. Já vou pegar aqui a matéria do dia 1º de fevereiro, não assinada no Splash, intitulada Carla Sofia volta a se defender após polêmica por tweets, abre aspas, não sou racista.
Gente, quem sabe é quem Carla é ela, Sofia? Marilu? Não sei.
Carla Sofia Gascon, ela é a atriz que protagoniza o filme Emília Pérez, talvez o nosso principal concorrente no filme de língua estrangeira do Oscar.
Agora exato. Você quer.
Uma atriz trans, né, que protagonizou com uma personagem trans no filme. E ela, enfim, o que aconteceu, né? Começaram aí, a ordem dos fatos, pelo que eu vi, Maurício, foi a seguinte. Ela viu que tá uma campanha foda pra Fernanda Torres porque o mundo está encantado com Ainda Estou Aqui.
Isso.
A água bateu na bunda e ela meteu um louco que a equipe da Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui tá atacando ela na internet. O que os brasileiros fizeram? Foram no perfil dela e deram carinho. Carinho. De verdade, deram carinho. A princípio falaram, pô, Carla, pô, a gente tá com você, mó feliz, representatividade, o caramba, legal. Uhum. Show, brasileiro.
Apesar do filme ser uma bomba.
Exato, começou a sair na mídia os reviews do filme, tipo, caralho, os mexicanos odeiam o filme é sobre o México, o diretor francês falou que nem precisou ir no México pra aprender nada sobre o México, não precisava ir. Começaram a falar que, pô, usaram o IA. Numas cenas ali, peraí, o diretor usou inteligência artificial numas cenas pra melhorar a voz, que porra é essa, né?
Não, filme... e tem toda uma questão da própria representatividade dos trans, porque da maneira que ela foi retratada, vou dar só um breve resumo aqui do filme, tá? Com spoilers, gente, se você não quiser, spoilers.
Você viu o filme?
Não vi, eu vi 500 reviews, mas não vi o filme. Mas ó, Doug Bezerra, se você não quer ouvir spoilers de... Como é que chama
não,
o filme?
Não vai pular não. Pode contar, ninguém tem que ver esse filme. Cara, é um filme que tem que ter boicote mesmo, não tem jeito. Pode boicotar, é um filme horrível.
Mas por que que a galera tá meio puta com a representatividade trans do filme? Porque a história do filme é, ela, na época, era ele, né? Era um traficante do México que fazia tráfico...
Do cartel mexicano.
Do cartel mexicano, ele quer virar mulher. Então ele chama essa advogada que é a Zoe Saldanha pra ajudar ele a virar mulher. E aí, ele vira mulher e começa... Ela muda completamente a personalidade da pessoa, sabe? Ela deixa de ser...
É como se fosse o traficante mal era o homem e aí a transição faz ela se transformar numa mulher doce e etc.
Exatamente. Né? E ela morre no final também, defendendo, acho que a ex-mulher dela lá e tal.
É, e tem o lance dos filhos, né? Eu não sei exatamente quais eram, mas ela tá com os filhos também. Ela abre, acho que uma ONG, né? Mas é uma história real dessa...
Ah, é uma história real?
Traficante, né?
É uma história real?
Eu acho que é.
É.
Emília Pérez. Não, é ficcional.
É ficcional. Porque é muito absurdo. Por isso que a galera ficou meio puta, porque é uma visão distorcida da pessoa, né? Quer dizer, só porque ela fez a transição de gênero, mudou completamente a personalidade dela. Tem até um momento do filme que a galera fala que é uma babá quase perfeita, porque ela finge que é outra pessoa pra poder visitar os filhos, que não sabe que ela fez transição de sexo e vira meio uma parada meio pastelão, assim, sabe? Então é muito equivocado esse filme, em diversos momentos.
E ele tá indicado, é isso?
E ele tá indicado, é o principal. 13
indicações. 13 categorias, velho. Nossa. Principal concorrência que a gente tem pros prêmios e é um filme que à primeira vista parecia feito pro Oscar, mas desde o Globo de Ouro e desde essas polêmicas da Carla, tudo aumentou tanto que parece que estão... Até a Netflix tá mudando a divulgação dele, né, Maurício? Tá começando a deixar... Tirar ela dos posters.
Isso, saiu uma notícia hoje... Eventos. Exatamente, saiu uma notícia hoje no Nerd Bunker falando exatamente isso. Que estão removendo ela da divulgação do filme e da campanha do Oscar, porque já viu que ela é meio tóxica aí, né? Então, não tá valendo a pena.
E aí, basicamente, acharam os tweets dela, Mary Jo, que a maioria foi entre 2020 e 21, ou seja, auge da pandemia de Covid, mas tem até tweets mais recentes, tem tweet de 2022, tem uns tweets novos ali. Pô, 22, Maurício? 22,
não, até Maurício. 20, 20, pô, 20 é novo, gente.
20 é após Trump, ontem. Entendeu? Trump já existia, ela sendo uma mulher trans e tal, ela, porra, lidar com discussões de preconceito não era uma novidade tanto assim. E aí, assim, os tweets recriminados pelo público tinham críticas de terror racista e citavam, por exemplo, o caso George Floyd, pra quem não lembra, lá em na pandemia também, aquele cara que foi morto com um policial ajoelhado em cima dele, ele morreu sufocado, vocês lembram? Que aí desencadeou todo o movimento Black Lives Matter e o caramba 4. Ela tweetou o seguinte na época, Mary Jo: acho que pouquíssimas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu pra demonstrar, mais uma vez, que há pessoas que ainda consideram negros como macacos sem direitos e veem policiais como assassinos. Eles todos estão errados. Ela basicamente é aí chamando George Floyd de vigarista viciado em drogas em troco de absolutamente nada.
Nada.
Um cara que foi vítima de violência policial.
O dia que o George Floyd morreu, tá totalmente filmado. Tá filmado pelas câmeras policiais e pelas câmeras de vigilância, né? Dos locais que ele tava.
Que é só violência policial.
Só violência policial. O cara não tava fazendo absolutamente nada. A única coisa que ele fez foi pedir pela vida dele. Só isso.
Não tava armado, não tava nada. Ele só tava ajoelhado, agonizando e implorando pra viver.
Foi uma cena muito triste, muito forte.
Tem no YouTube, gente. Se você tiver estômago pra ver, veja. Porque tem o momento que ele chega no estabelecimento que deu o problema com a nota falsa, até o policial abordar ele. Aí você julga se foi, sabe, se ele realmente era um cara violento que merecia morrer.
Desesperador. E aí, um ano depois disso, Mary Jo, ela foi e tweetou que o Oscar parecia um festival afro-coreano, foi o ano de Parasita, né? Ah, não foi mais o ano de Parasita, já tinha passado. Parasita foi em 2020, né?
Isso.
Em 2021, ela teria dito que o Oscar parecia um festival afro-coreano e uma manifestação do Black Lives Matter. Então, assim, ela citou o movimento do George Floyd de novo, em outro tweet um ano depois. Sobre o vírus da pandemia, ela falou: tem tantos cientistas do mundo fazendo bombas, tantos acadêmicos construindo objetos que vão pro espaço, tantas fábricas de medicamento e não há ninguém que consiga entrar na fila dessa merda chinesa. No final foi um show tremendo pra uma nova variante da gripe aviária ou coronavírus. Mais um tweet preconceituoso com os chineses, como se o vírus fosse uma arma química, né? Um argumento trumpista, inclusive, que o Trump repetiu várias vezes. Novembro de 20, uma das mensagens da Sofia, da Carla Sofia, dizia: sinto muito, é só impressão minha ou há muitos mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com cabelos cobertos e saias abaixadas até os calcanhares. No ano que vem, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe. Meteu ela aí nos tweets encontrados.
E é bom também pra apontar que um dos motivos do povo do México não gostar desse filme é o fato da personagem principal, a personagem título,
ser espanhola,
que é uma personagem mexicana ser interpretada por uma espanhola.
Não, e fora que o México é retratado assim. Na boa, a gente vê Chaves, né? Vê a vila, tem três cenários em Chaves, né? A vila, a escolinha e o restaurante da Dona Florinda. E aquilo representa o México muito mais fidedignamente do que a porra do Emília Pérez, que só mostrou o México como uma...
só desgraça.
Uma zona de guerra.
Isso. É assim, sim. Da pior patético. Maneira possível. Que é outro ponto que a galera não gosta também. Então, esse filme só tem pontos ruins, cara. É impossível achar uma coisa boa nesse filme.
Aí a Carla Sofia foi se retratar, Maurício, e mandou: não posso mudar meus atos do passado. Só posso dizer que hoje não sou a mesma pessoa de 10 ou 20 anos atrás.
Mas você foi há 5.
São 4 anos, 3 anos, 5 anos. Porra, Maurício, eu tô revoltado. Essa desculpa dela, cara, é assessora, é ChatGPT, cara, não é possível. Não,
mas ela tá certa, né? Ela tá certa, no fim das
contas. Eu acho que deve ter gente que não deve nem verificar isso, Vitinho. Ela deve enganar uma parcela da população.
Mas ninguém tá caindo na dela, não. Ela tá se
fudendo, viu, Mary Jo? Que bom, que bom. É.
Ela falou: ainda que eu não tenha cometido nenhum crime, eu discordo, tá, Carla? Talvez você tenha, pelo menos na legislação brasileira você teria. Também não era perfeita, e nem só agora. Apenas tento aprender e ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí, ela voltou a mencionar que se sente alvo de uma campanha contra a sua indicação ao Oscar. Vale dizer que ela primeiro culpou os brasileiros, depois ela voltou atrás e falou: não, é que os fãs, são os fãs, né, que estão me atacando, não são a equipe da Fernanda Torres, não é ela. Ela sentiu, na verdade, o golpe, porque ela viu que a Fernanda Torres, por onde passa, é carisma e abraço.
Não, e outra. Quando ela falou essa questão dos fãs, a Fernanda foi lá e falou:
gente,
torcedores, calma. É isso.
É.
Exatamente. Então...
e a galera fez o que a Fernanda pediu. A galera não atacou ela. A galera foi abraçar a Carla.
Aí ela começa a ficar sem desculpa, Vidani. Aí ela tem que achar outras coisas.
Olha, Fernanda Torres, você...
Puta, espetacular.
Eu não consigo parar de amar a Fernanda Torres. Ela...
Não dá, né?
Eu não consigo dar uma pausa. Eu só amo mais
e cada vez
mais.
Mas eu sempre amei ela e agora amo ainda mais. É isso.
É, mas eu digo, tipo, eu não consigo parar de crescer, Meredith. É, não estabiliza.
Não dá. E o Selton Mello também, de...
Ah, maravilhoso.
De filmmaker, de amigo, de fã. Cara, de fã. Ele é espetacular, tá?
Ele é foda,
uma
mesmo.
Coisa à parte ali que realmente é apaixonante. Como ela, é muito apaixonante também.
Nosso quase amigo Celton, hein?
Nosso quase. Ele já escutou amigo. As nossas vozes. Isso já é um passo muito grande.
Não, fale por vocês. Ele é meu amigo. Eu tenho foto com ele.
Lembra da Mary Jo.
Ok, mal, ok.
Inclusive, quero mandar o Pedro Duarte a merda, porque eu não tenho foto com o Celton por culpa dele. Não vou mais falar nesse assunto, já tô magoado o suficiente. Na nota, ela falou o seguinte também. Eles venceram. Conseguiram o que queriam, manchar minha existência com mentiras ou coisas tiradas de contexto. Aquele negócio, né, Maurício? Quando inventaram contexto, nunca mais ninguém fez merda. Inventaram esse tal do contexto aí? Peraí!
Qual o contexto do festival afro-coreano em uma manifestação da Black Lives Matter?
Qual o contexto? Qual o contexto de chamar o George Floyd de vigarista viciado em drogas?
Ou... Nossa.
Diga.
Qual o contexto do daqui a pouco tô ensinando árabe, nas escolas?
É, qual o contexto? Me fala.
Você quis dizer o quê? Me inventar... Não, é até bom ela pedir contexto. Texto, porque aí ela explica pra gente, né?
Pois é.
Qual a preocupação linguística? A capacidade da criança de aprender uma nova língua? Qual que é o contexto?
Às ela vezes fala, isso é porque a criança tá na melhor idade pra aprender várias línguas. Às vezes ela foi isso que ela aqui, quis
Maurício, dizer. O popular, quem me conhece sabe que não sou racista. E pra quem se surpreender, uma das pessoas mais importantes da minha vida e que mais amo atualmente é muçulmana. Ou seja, tem até amigos que são. Rapaz, é o bingo da merda, da desculpa.
Exato.
Não sou qualquer outra coisa pela qual fui julgado e condenada sem direito à defesa, sem chance de explicar minha verdadeira intenção. Sempre lutei por uma sociedade mais justa, um mundo de liberdade, paz e amor. Jamais apoiarei guerras, extremismos religiosos ou opressão de povos e raças. Transformaram coisas que escrevi para enaltecer em críticas, piadas em verdades. Piada, grande piada.
Nossa.
Saiu um vigarista viciado em drogas e
depois
foi sufocado pela polícia.
Que inventaram a piada. Puta que pariu.
Carla, ó, vou te falar, hein, Carla Sofia. Aqui no Brasil tem um programa chamado De Noite. Tá?
É? Não, isso ia dar muito certo lá.
Vai se lá, você for lá contar sua história, olha, puta, vai chorar, hein?
Do seu lado, é.
Os caras vão falar do You Know Léo Lins. Caraca, passou pelo mesmo que você. Meu mano, perseguidíssimo ele.
Nossa coitado. Senhora.
Enfim, palavras que sem contexto parecem puro ódio. Tudo isso apenas pra que eu não ganhe nada e pra me destruir. Você tá preocupado em ganhar o quê? É. Cara, porra. Preocupe-se em reparar os danos que os seus tweets fizeram, né, cara? Só isso, porra.
Até porque se é bom mesmo, se tiver que ganhar, vai ganhar, entendeu? Não é por conta disso que ela vai deixar de ganhar. Ou não, gente? Ou isso influenciaria em alguma coisa?
Eu acho que não, porque até os votos acho que já rolou.
Não,
já.
Não foram. Então... Os votos vão até terça-feira, dia 11. Então, assim, acho que ela tá desesperada por isso, porque ainda tem voto pra rolar. E eu acho que, assim, a gente teve um exemplo esse ano, que é o prêmio da FIFA indo pro Vinícius Júnior de melhor jogador do mundo depois da Bola de Ouro e da polêmica. Não duvido que a Bola de Ouro tenha influenciado nos votos pro prêmio da FIFA, da mesma forma que eu não duvido que a polêmica depois do Globo de Ouro tenha influenciado nos votos pro Oscar agora. As indicações foram antes da polêmica, mas os votos são depois. Então, Maurício, acho que realmente tem uma chance dela perder, pelo menos ela, ser afetada com isso. Não sei se o filme vai ser tão afetado, mas ela, eu acho que ela perde bastante possibilidade aí.
É, e eu gosto dessa galera que reclama também que não teve direito à defesa, sendo que ela está falando numa plataforma que é dela, que ela pode escrever o que ela quiser e postar o que ela quiser. Use para se defender.
Ela fez uma thread merda e depois apagou o próprio Twitter. Ou seja, se usou pra se defender, não conseguiu e apagou. Pô, aí é foda também.
Não, e ainda tem o Instagram, ainda dá tempo de se defender. Tem ninguém te limando ali. Escreve o que você quer, bloqueia o comentário, mas faz um vídeo de 10 minutos se defendendo. Explica o contexto de tudo. Você tem espaço pra fazer o que você quiser. Como é que você não tem espaço? Você tem liberdade aí pra fazer?
Inclusive pra fazer algo que ela não tá disposta a fazer. Parece, por isso, que é reparar os erros dela. Simplesmente pois olhar e falar, gente, realmente errei aqui. Puta, fui burro aqui, tá? Caguei. Foi mal.
Pois é,
pronto. E não se explicar.
Acabou. Foi mal, gente. Fui moleca.
Errei. Quem nunca? Não como ela.
Não. Desse jeito dela, eu nunca, por enquanto. Viu,
eu nunca.
Espero que nunca faça também.
Não, nem eu. Deus me livre, gente.
Mas assim, o The Hollywood Reporter falou que a Netflix tá se esforçando, hein, Maurício, pra poupar outros indicados do filme aí, de qualquer repercussão disso, de qualquer rebote dessa bola fora da Carla Sofia que tá sendo exposta, que não é só os tweets, né? É a defesa dela, é essa mania de perseguição e tudo mais, então isso pode sim afetar as chances do filme no Oscar.
Mas o filme que pra mim seria ruim, maravilhoso. Gente. O filme é ruim.
Como é que pode? Três indicações, mal, pra um filme ruim desse?
Ah, mas eu acho que pegou mais no... Porque eles falam muito, tem um termo que usa no Oscar, que é o Oscar bait, que é o filme feito especificamente para ganhar temas. Ele é feito abordando temas que eles sabem que vai pegar, e normalmente são temas contemporâneos, né? Então, tipo, visibilidade trans é um tema super contemporâneo, né? Ainda mais com o Trump lá no poder e fazendo lá uma série de decretos para acabar com o direito dos trans lá nos Estados Unidos. Então, o filme, ele acertou em cheio no tema, né? Então, por isso que as pessoas que votam na academia acabam se sentindo compelidas a, pelo menos, indicar esse filme a várias coisas. Melhor atriz, melhor filme, melhor roteiro, etc. Né? Inclusive, melhor música também. Parece que a música é até ok que eles escolheram. É. Mas o resto das músicas parece que é uma bomba.
Mas ok, indicar ok. Mas se não é bom, eles não tem como ganhar só porque o tema é tão contemporâneo.
Tem como ganhar por conta disso que o Mal falou e por outro motivo. Simples. O americano vê o mundo como caricatura. E ponto. Uhum. Pro americano, o México é isso aí mesmo. O México é essa zona de guerra. É isso aí. É esses caras que tentam invadir o país dele. Pro americano médio aí que tá a favor da deportação como o Trump é, etc. Então, eu não me atrevo a dizer que os poderosos da academia não concordam com isso. Pelo contrário, eu acho que eles, eruditos como são, tendem a replicar preconceitos também. Então, assim, não me surpreenderia se esse fosse um outro motivo do porquê. Porque parece uma grande caricatura. Olha o México, olha a pessoa trans, olha isso. E nenhum deles ali tá realmente interessado pra ver as coisas como elas são. Elas só querem que pareça interessante. Então, a academia é cheia de premiar esse tipo de coisa, gente.
É, e aquela militância de sofá também, que é aquela militância confortável. Você não tá fazendo nada ativamente, mas você tá
apoiando... como um pires.
Isso, mas você tá apoiando uma causa através do filme que, na real, não tá dizendo nada, mas parece que diz, sabe? É uma grande... uma perfumaria ali, sabe? Parece o rabo do pavão ali, que tá todo mundo vendo, falando que é bonito, mas ninguém tá fazendo nada.
Fernandinha tem que levar, o nosso filme tem que levar.
Se tem uma coisa que a gente pode comemorar, Mary Jo, é que essa polêmica toda abre um pouco de caminho pra gente, nem que seja pro filme estrangeiro, né? Abre bastante caminho pra... Porque ainda estou aqui, tá sendo aclamadíssimo nos Estados Unidos, sim, nessa turnê.
E esse, sim, é uma história real, que fala de um assunto importantíssimo, né? Aborda a ditadura de uma maneira super importante, né? E impactante, né? Que é a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que é um jornalista aqui do Brasil importantíssimo, né? O pai dele, pô, representou pra caralho.
O pai dele não é jornalista, né? O Marcelo Rubens Paiva, que é jornalista, escritor, e o pai dele foi deputado, era engenheiro.
Isso, enfim. Isso. O Marcelo Rubens Paiva, inclusive, tinha um programa muito interessante na Cultura também, que agora esqueci o nome. Mas... E aborda um caso real, né? E de um... Pô, também acertou em cheio no momento, né? A gente tá vivendo aí uma grande guinada pra direita no mundo todo, com políticos aí beirando o fascismo, se já não abraçaram totalmente. Então, falar de ditadura num momento como esse é super importante. E estando lá no Oscar como uma história real, né? Puxa muito,
além de tudo, uma história gente. Latina, né, Mal? Além de tudo, uma história latina, nesse momento de também. Deportações em massa, tudo. Eu acho que tem aí uma... Eu acho, de verdade, sem... Puxando sardinha também, mas foda-se, né? Eu acho que é um dos filmes mais importantes, assim, que eu já vi na minha vida. Nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, é ou mais. E ainda estou aqui, cara, tô vendo esse abraço internacional nesse filme. É muito merecido. Esse filme é... impressionante em todos os aspectos, assim, desde a trilha sonora, as atuações são impecáveis, a Fernanda Torres tá, cara, num nível absurdo mesmo, e não vai ser só por conta da polêmica, mas é aquele lance da busca do Racionais de, não basta a gente ser melhor que os caras, tem que ser 10 vezes melhor, né? Na prática, internacionalmente, a gente tem que ser assim também pro cinema, a gente tem que ser muito melhor que as atrizes, muito melhor que os outros filmes, então um baque desse num filme, talvez atraia atenção pra gente seja bom, e eu torço pra que atraia mesmo, torço pra que atraia, que a galera conheça, ainda estou aqui, porque o mundo inteiro tinha que ver esse filme, que é absurdo. Inclusive vocês dois que ainda não viram, né?
É, e que momento importante pro cinema no Brasil, né, gente? Tipo, quantas portas que isso não vai abrir, quantas coisas importantes que não vão vir depois disso, né?
É, culturalmente, não, eu já falei. Pra gente aqui. Se eles voltarem aqui com o Oscar na mão, é carro de bombeiro, é carnaval até setembro. Ah, tô falando
com
sério.
Certeza. Tem? Com certeza.
Tem outra coisa pra fazer, não. É loucura.
Eu vou estar torcendo. Muito.
As aulas estão voltando, galera. Chegou a hora de comprar os livros do seu curso e tudo que envolve os estudos. E para você que é pai e mãe, na Estante Virtual, nossa querida EV, você economiza na compra dos livros didáticos e paradidáticos para o estudo dos seus filhos. A Estante conecta livreiros e leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis a todos. Então, corre lá, não deixa de aproveitar as promoções e vai garantir seus livros de 2025 lá na estante virtual. Tem link aí na descrição.
Vou te contar! O BBB tá pegando fogo, hein, Meridion, finalmente.
Nossa, Mal, você tá perdendo, Mal. Nossa, Mal, cadê meu amigo Mal bebezeiro?
Não, pô, tô sendo bebezeiro agora, eu ouvi vocês falar com alegria.
Nossa,
alegria no coração.
Mas tá demais, Mal, foi muito emocionante.
Deixa eu falar um negócio, eu vou ter que fazer vinheta pro Dourado, hein? O homem conquistou meu coração.
O Dourado... Tá, olha, Dourado, se você escuta a gente, você tem todo o nosso apoio. Por enquanto, a gente tá muito contente com as suas mudanças, né, Vitinho?
Não, Dourado botou o Boninho pra mamar. Gente, desculpa, é a única forma que eu tenho pra descrever
é
essa.
É isso.
Botou, cara.
Botou.
É bizarro.
Botou.
Caraca.
Bonito.
E assim, não é que ele fez alguma coisa que interferiu no jogo. São dinâmicas atrás de dinâmicas. Dinâmicas atrás de dinâmicas. Começa no almoço polêmico da semana passada, na quarta, que a gente comentou aqui que ouviu a Renata e a Eva atendendo o Big Fone, né, aqui. E aí, cara, foi nesse almoço que a casa inteira assistiu os comentários da galera. O Gabriel e o Mike menosprezaram as crises de ansiedade. Ansiedade do Diego Hipólito, abençoaram a Graciane Barbosa com o veto e com a ausência do terrível show de quarta do Rodriguinho.
Abençoaram. Assim,
Maurício, você viu o vídeo do show do Rodriguinho?
Não vi, me mandem essas coisas.
Não, caralho, me Maurício, eu passei mal. Eu acho que eu mandei no grupo isso, tá? Eu
deixa acho que você só ignorou.
Não, acho que não mandou, não, Vitinho.
Não mandei? Nossa, não. Eu fiquei apavorado com o show do Rodriguinho. Eu vou ter que achar agora, gente. Vai, Meridion, vai contando pro Mal aí do almoço.
Renata e Eva resolveram dar uma jogadinha ali, né, Vitinho? Elas resolveram, jogaram. Inclusive, foi o único momento que elas apareceram até agora. Estão precisando aparecer de novo. É, deixaram a casa. Elas falaram assim. Elas colocaram a Delma e o Guilherme numa saia justa, porque assim, elas quiseram colocar o Diego Hipólito amarrado junto com a Tamires, o braço amarrado. Na verdade, eles não queriam, né? Mas elas falaram assim, a gente tem que causar. Pra fazer esse tipo... Porque eram três... Você vai contar aí, Vitinho? Porque eu tô contando tudo fora de ordem. Eram três... Não,
pode contar. Vai lá, vai fundo, Maridio.
Eram três consequências. Cada hora que você almoçava, assim, eles comeram, terminaram tudo, aí veio a conta. Veio uma sobremesa, né? Um prato com aquele coisa que você tira, aquele richô, sei lá, aquele coisa que você tira do prato.
Sim.
E veio a conta do almoço. A conta do almoço eram as consequências, tá? A primeira consequência foi qual, Vitinho?
Primeira de todas é Eve e Renata imune, né?
Eve e Renata... É, foi essa? Elas ganharam
imunidade. Que foi pro Big Fone,
não,
né?
Não, essa
Big
foi Fone. A última, Vitinho. Eles tiveram que decidir entre eles quem ia ficar imune. Não, Vitinho. Vitinho.
Ah, é verdade. Porque
olha assim, aí.
Teve... Verdade, confundi. Confundi
você
com
tá
outro Big Fone
tá
que é a Camila Tamires.
Você com o Rodriguinho que você não tá... Que você não,
não,
é que tá...
confundi com outro Big Fone que a Camila Tamires atenderam e ficaram imune imediatamente, né?
Não, então, confundi. A primeira consequência verdade, foi qual?
Não foi a de vetar alguém da festa?
Não, foi trocar...
Foi de trocar de quarto. De trocar quarto. De quarto.
Trocar de
Daniela
quarto.
E Matheus.
Aí trocaram elas Daniela pegaram e Matheus de quarto. O Matheus pra elas e botaram a Daniela no outro quarto. Mas isso, elas começaram a dizer que era pra sacanear a Vitória, não é? Pra deixar... O Matheus longe da Vitória.
Aqui, Maurício. Ô, Doug, já vou botar na pauta esse vídeo aqui pra você botar o trecho do Rodriguinho cantando.
Deixa eu ouvir, peraí.
Quando a gente se encontra, só você não se dá conta. Entre nós tá faltando acontecer.
Esse pessoal gostou do show, tá?
Caralho, eles estão bem bonitão.
Mas eles gostaram.
Não dá, pô.
Quem salvou o show foi o filho dele e o irmão.
O Rodriguinho, ele tá com aquela voz de gordinha, sabe?
Não,
cara,
ele tava
parece
muito
que
desafinado.
Tá com autotune que deixa a voz dele pior, desafinada, cara. Parece um autotune
pro pitão
errado.
Dá uns berros.
De novo, vou usar o comentário que eu vi no vídeo do Matheus Pires, que é o Matheus Espresso, que é a música no tom ele do Jerry, Maurício. Que é isso?
Gostei.
Não dá, pô. Não
gostei.
Dá. É absurdo, pô. Não dá.
Bom, aí eles trocaram de quarto, né, Vitinho?
A Dani, trocaram de quarto. É.
A Dani e o Matheus. E isso, elas dizendo que tinham que dar uma... Isso era pra provocar a Vitória, porque ela não ia conseguir ficar longe do Matheus. não era?
Era.
E elas falando, a gente tem que incomodar com esse. Não adianta querer fazer bonitinho. A gente quer incomodar.
É isso, a galera toda na sala assistindo, eles lá trocando farpa ali, né?
E eles falando mal, e falando, e rindo, rindo da Vitória Estrada. A galera toda assim, concentrada, mal. Concentrada na televisão.
Ai, meu Deus.
O lance é, resumindo muito pro mal, Mary Jo, cara, foi um caos. Quando eles voltaram lá, um caos de... Eu lembro que quando o Mike e o Gabriel chegaram nas duas, da Eve na reta, falaram, a galera inteira ouviu, viu? Todo mundo ouviu o que a gente falou.
Mas elas não se importaram muito, não. Carregaram bem.
Não, foi legal. Foi uma postura boa delas de manter o que elas falaram lá e falar, não, falamos nada demais, não. Tá de boa.
É, mas é isso. Tipo, elas falaram, é isso. Quando a Giovana veio meio que falar, vocês são duas falsas. Ela falou, mas tudo que eu falei lá é isso mesmo. Até porque a Giovana tava com bastante ciúmes da Renata, porque Mike tava balançado com a Renata.
É, antes de pegar a Giovana, sim, ele tava tirando pra tudo
que
é lado.
Eu acho que até hoje ele tá balançado pela Renata. Acho que se sair Giovana hoje... Eu acho que ele tá hoje,
tirando pra onde pegar, não.
Acho se que sair porra. Giovana hoje, eu acho que ele corre pra Renata.
Ah, também, mas é isso, ele tá, né, porra, quer pegar, quer beijar na boca, o homem tá...
Aí não tá errado, não.
Não vou criticar ele também, não, meu Deus, vou deixar assim.
Tá solteiro igual.
Mas aí na quarta-feira, finalmente deixa aconteceu.
Deixa o craque jogar.
Bota em campo, né? O menino. É, pô. Aí na quarta-feira à noite, no show de quarta, abençoados pela voz angelical de Rodriguinho, Aline e Judas se beijaram, hein?
E que eu falei que não passaria daquela quarta.
Falou, mas eu falei que já tava demorando, já era pra ter passado.
Não, você disse pra mim, eu falei, não passa de hoje. A gente gravou.
Ué, eu neguei, eu falei que ele já tava mais lerdo ainda. Eu tava criticando ele por não ter feito antes.
Vocês é lá em beijinho de novela, me ensina. Na frente da dona Vilma não vai rolar.
Não falamos isso aí, não. Você tá viajando.
Falou.
Tá viajando, Meridio.
Não vai rolar, tá viajando. Não? Vai, falou assim, é porque é constrangedor na frente da mãe. Foi isso que vocês
falaram. Nada justo. Eu passei o programa inteiro passado reclamando que ele não tinha beijado ainda, Meridio.
Pois é.
Você tá... Olha, Mary Jo tirou o dia pra me defumar hoje, não teve?
Eu te amo, Vitinho, você sabe que eu amo você. É.
Mas aí, enfim, gostou do romance da Aline com o Diogo? O vulgo Judas,
Mary Jo? Os primeiros 15 segundos foram legais. O Judas mandou muito mal.
Você soube, Vitinho, mano, que teve uma traição monstra do BBB. Não, mas essa monstra.
Foi uma novela mexicana. Foi uma novela mexicana.
Quero saber se o Maurício achou uma traição monstra também. Porque teve vamos gente ver, que achou legal.
Vamos analisar. Me manda. Me conta aí.
Começou
a prova de resistência. O romance começou.
Começou o romance, fomos pra quinta-feira, e era só abracinho pra lá e pra cá, e prova do líder de resistência. Deixa eu tocar a vinheta de prova do líder
não,
aqui,
porque
eu
quero falar dessa prova. Hein? Deixa eu contar uma parada. Fala. Diogo tava num romance com ela, tão romance, que pediu pra lamber o pé dela. Lamber o dedão dela. Então o romance
fiz tava... Fiz isso com o Doug Lira na minha piscina, do Mauro Bal tava lá.
É verdade. É
ele
verdade.
Queria lamber, pediu, posso lamber o seu dedão? Então tava avançado.
Ela deixou
o Pitinho, eu não sei.
Como alguém recusa isso? Pô, não vi esse momento não, tá?
Eu também não vi. Eu não vi se beijou. Tá, eu só li lá que ele pediu pra dar uma chupada no dedo, é isso.
Ah, quem nunca? Bom, vamos falar da prova do líder aí de quinta-feira, né?
Atenção todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Antes de falar da mira do líder, prova de resistência que durou 20 horas e 11 minutos. Baita provão.
Caraca,
prova
boa. 20 horas?
20 horas. Grande prova da Camila, que se mijou na cozinha, mas não se mijou na prova. Resistiu muito, foi até as 20 horas e 11 minutos.
Tá? Foi bem até emocionante. Porque se ela faz isso na prova, é desclassificada, né?
Não pode. Exato.
Zero gosto do Gabriel e do Mike. Acho, inclusive, dos dois... O Mike ainda é um pouco melhor que o Gabriel. O Gabriel é aquele típico hétero macho escroto. O Mike, eu acho que ou ele disfarça melhor, mas eu tenho um pouco mais de simpatia por ele. Mas é uma dupla que... Mas de qualquer forma, eu adoro ver sempre prova de resistência, as pessoas se superando, porque sempre me emociona esse final.
Você arrepiou, Mary Jo?
Sempre me emociona. Sempre me
tá.
Emociona.
Você entendeu o que eu passei com o menino meio, então você não gosta dele, você
entendeu. Olha aí, que ele fica guardando. Ele
conseguiu,
Ele guarda, né? Ele guarda no coração.
The fish dies through the mouth, Maurício. O peixe morre pela boca, é isso que acontece.
Tá.
Mas
certo.
Baita prova, provou.
Há 20 horas, já. Foram 20 horas.
Ô, Mary Jo, e assim, o Mike, quando ele ganhou, ele meio que não acreditando que ele ganhou, ele tipo, caralho, obrigado, você foi foda, elogiando a Camila.
Elogiou, e ela falou que podia ficar muito mais tempo.
Mas sábado. Todo mundo fala isso, né?
Todo mundo fala, eu acho isso muito escroto de quem sai, quem quer dizer, ah, eu dava pra ficar mais 10 horas ali. E a pessoa tá acabada.
É, se dava, ficava, pô.
É, exatamente, exatamente.
Enfim, aí eles botaram na mira do líder Diego e Dani. por conta da burrice de semana passada que eu falei aqui, que ele botou eles no monstro sem enviar a comida da Xepa, essa foi a justificativa deles, pelo menos. A Vitória Estrada e o Matheus Espresso e a Aline e Vinícius, né, botarem na marca do... na mira do líder. Então, indicando que um dos três, uma das três duplas seria indicada pro paredão, não sabendo que a dinâmica de duplas acabou. Porque até agora, Maurício, no dia que a gente tá gravando, eles não sabem ainda que acabou a dupla, tá?
Uhum. E já acabou.
Votaram, acabou, tem duas duplas hoje, o paredão individual, mas vão sair as duas, né, a Grace e a Giovana, provavelmente.
Você já sabe, né, Mal, que, como é que é essa dinâmica de hoje do paredão, ou não? Nem,
não,
ou,
não sei, pode
não
falar.
Sabe.
Não sabe. Vão sair as duas, a mais votada vai embora e a menos votada vai pro quarto secreto.
Esse quarto secreto vai ter umas consequências bacanas, vão ter vantagens pra essa pessoa que vai pro quarto secreto.
Eu falei que isso ia acontecer.
E falou. Ela vai olhar tudo
que eu tá falei, acontecendo e vai falei. Voltar
aqui. Tudo indica que é a Graciane, tá? E que resolveu aparecer desde ontem no Sincerão, que você já vai entender.
Isso.
Que ela agora apareceu no jogo.
Eu quero saber se isso eu previ ou não no programa passado. Porque eu acho que
eu não lembro. Eu não lembro se você previu no programa passado ou se foi nos anos passados que você cogitou isso, cara. Eu tô confuso.
Mas foi de uma forma diferente dessa vez. Por quê, Mal? Porque dessa vez, na real, o público tá tirando quem eles menos preferem, porque eles estão preferindo muito o Diego. Mas eles poderiam, nesse momento, por exemplo, pensar que o Diego ia coringar muito mais desse quarto secreto, porque acaba sendo uma vantagem pra quem vai pro quarto secreto. É claramente uma vantagem. Você tá tirando a dupla dessa dupla pra ir embora. Então você vai dar uma vantagem e vai dar uma desvantagem pra essa pessoa, né? Não é uma coisa que é só boa ali. Vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim.
Ah, não. Sim, isso com certeza.
É, mas como todo mundo vai jogar individual até agora, eles só não sabem disso, Meridio, a partir de agora, é só uma vantagem na prática. É ruim você perder a sua dupla, mas como o jogo não é mais em dupla, é até bom você começar a jogar sozinho primeiro.
Mas eu não acho que o público, por exemplo, prefere a Graciane do que o Diego Hipólito e a Dani. Eu acho que eles realmente prefere a Dani e o Diego Hipólito. Eles são preferidos nesse momento.
Eu acho que o Diego sim, a Dani nem tanto.
Eles votariam pra ela sair. Se ela fosse mais fraca que Giovana e Graciane, eles iam botar eles dois pra fora pro Diego vir no quarto secreto.
Como os dois são irmãos, é muito mais por ele do que por ela. Mas assim, a hora que tudo se estabelecer como jogo individual, essa dinâmica tende a mudar. Eles não vão proteger a Dani só porque ela manda o Diego pra sempre. Eu acho que quando tiverem dois caras fortes, pode ser que ela saia, realmente. Então vamos ver, eu não tô vendo esse jogo como os jogos fáceis de ler dos anos passados recentes, não. Eu acho que entendo o que você tá dizendo e concordo que pro momento isso faz sentido. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a dinâmica de duplas, ainda tá muito fresca na cabeça da galera. E a galera ainda tá meio que votando em dupla. Do que qualquer outra coisa, entendeu?
Entendi.
Mas eles vão descobrir que não é mais dupla quando? Porque
quando a Graça voltar do quarto secreto.
Ah, então, porque é isso que eu queria saber. Já sabe quando ela vai voltar?
Não, deve anunciar hoje. Deve anunciar isso hoje.
Vitinho tava com um pensamento bom. Queria que a dupla ficasse no quarto secreto até sexta e que somente na sexta a dupla mais votada fosse embora. E que aí a outra voltasse pra casa, mas que elas ficassem ali juntas, né?
Tipo, já sabendo que uma das duas vai sair, Maurício, seria legal isso. Uma das duas vai sair, elas não sabem qual, mas elas ficam lá uma bolando estratégia pra outra, entendeu? E se ajudando, tipo, ó, tá vendo aquele cara traíra, isso aqui, vendo ali, se revezando. Seria legal.
Uhum.
Porque aí, pelo menos a pessoa que tá saindo, ela sai meio que dando um golpe de misericórdia pra dupla dela, né? Seria legal, pô.
Agora, outra novidade que tá rolando, já que você não tá vendo, mal, que é importante você saber, o nosso Tadeu... Tá outro, tá? Não é mais o mesmo Tadeu. Ah, não é não, Vitinho. Ele tá bem mais incisivo. Ele dá bronca. Ele
a dá bronca esporro. Do Tadeu é assim, ó. Pô, parou aí.
Não. Ele dá uns berrozinhos. Não.
Ele é berro. Tadeu dá berro.
Ele
dá berro.
Olha ele só, faz assim, ó. Não, Vitinho. Ele não é mais parou o mesmo aí. Tadeu do ano passado. Toda hora ele manda um recadinho. Cara, vocês estão achando graça, é? Engraçado, vocês estão achando graça.
Nossa, mas eu vi a galera falando esporro do Tadeu na hora do monstro. E ele só falou, nossa, engraçado, vocês acharam graça aí de um monstro com uma coisa negativa.
Vamos melhorar esse monstro, já que vocês estão achando engraçadinho. Ele tá falando umas paradas mais sérias.
Isso aí não é nada, Meridio. Ah, o Tadeu tem que evoluir muito pra me impressionar, tá? Muito.
Não é mais o melhor Bial.
Não, é o Remédio passado, né? Desde o ano passado.
Eu acho que ele deu uma mudada no tom dele. E isso vem do dourado. Eu acho que deu uma mudada no tom. E, assim, que nós já falamos no começo do programa, eu acho que o dourado tá fazendo vários acertos. E espero mais de você, hein, dourado? Espero gostar de você até o final. Espero que você me surpreenda ainda mais.
Sim, sim.
Tô gostando.
Eu tô gostando que eu nem sei a cara dele. Então, assim, pra mim tá ótimo. Não pareça, não faça story. Continue assim.
Enquanto isso, já viu que tá, vai estrear, já estão preparando a Casa dos Vilões.
Eu não tô nem vendo, ninguém tá vendo isso, Berdiô. Ninguém tá olhando pra isso.
Dependendo de quem for lá pra Casa dos Vilões, eu vou gostar.
Já tem uma lista aí de possíveis cogitados pra Casa dos Vilões?
Botaram, deixa eu ver se eu lembro quem botaram lá.
Gorete Milagres, a Filomena.
Não.
Ai, nossa, essa
é Capritos Teves.
Terrível, terrível.
Eu achei que eu tinha visto, não.
Tá bom. Quando a gente descobrir, a gente fala aqui numa conversa sem problema nenhum. Bom. Tá tudo bem.
Anjo da Semana. Vou te amar.
Prova da Sazon, divertidíssima prova da Sazon, que deu pra gente o presente do Tadeu gritando, o Diego foi de cabeça no frango, quando ele mergulhou ali no balde de frango, olha isso, grande momento, a Aline e o Vinícius venceram e deram o monstro pros amiguinhos, Vitória Estrada e o Matheus Espresso, que aliás, Doug, é aquele momento de você botar um trechinho da música dele pra gente.
And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so.
Muito obrigado. Tem gente que pediu pra eu parar com isso, Maurício.
Não, de jeito nenhum.
Não, que é isso?
Porra. É o momento do ouvinte acordar. Ele tava dormindo, ouvindo mal acompanhado, e de repente ele acorda com essa desgraça.
Exato. Nós estamos dando fúria pra vocês, depois nós vamos ajudar vocês a organizar essa fúria em outro rolê. Vamos devagar.
Isso, direcionar o rancor.
Aí teve esse lance de, ai, nossa, o monstro. Vamos falar do monstro um pouquinho.
Monstro.
É isso, né? Teve esses porrinhos aí do Tadeu falando, ô, galera, vocês estão achando legal ficar no monstro, hein? Mas achei meia boca o esporro do Tadeu.
Porque a Vitória, ela, na real, eu acho que ela tem essa vibe de se divertir com as coisas, né? Ela não ficou puta com o monstro. Essa que é real. Mas
a maioria dos participantes sempre fica meio que ok com o monstro. Ninguém fica puto com o monstro. É raramente alguém ficar puto com o monstro.
É. E eu acho que o monstro é uma... Eu acho que se eu entrasse hoje no Big Brother, quem conhece um pouco os Big Brother sabe que é um momento de
expansão. Não é? Exato, exato. Não tem essa também. Ah, agora quer transformar o monstro na desgraça também. Não é assim.
Eu falei que na primeira semana, se eu entrasse no BBB, eu ia pedir o monstro, que ia falar, cara, eu quero ter a garantia que eu ia fazer brincar de alguma coisa aqui dentro. Então me dá o monstro, que eu quero brincar. Eu quero participar de algo.
Eu ia aparecer, né? Principalmente aparecer.
É, mas os caras não iam saber que eu queria aparecer, mano. Isso, acho que eles iam falar, pô, ele quer brincar, deixa ele brincar. Assim, a gente não se dispõe com ninguém. Deixa o menino, exato. Ele quer brincar com a sua bola. Só um menino brincando com a sua bola. Isso era propaganda do Neymar da Nextel, hein? Lembrei agora,
puta, caraca. Que pariu, tá muito viciado no Neymar, Jesus.
Ele ama
muito. Cara, esse foi um vídeo que eu redublei pro Futirinhas
em 2010. Por que você 2010, não se veste de Neymar no carnaval?
Nossa, porque eu não me odeio tanto assim, meu Deus. Meu Deus.
Para com isso, vai ficar arrepiado.
Olha aí, sábado teve festa com a Ivete depois do Anjo e do Monstro aí.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de festa!
O tempo todo Ivete ficava, vocês vieram aqui pra jogar. Joguem, joguem. O tempo todo ela mandando um recado. Joguem, porque eu também? Vi o show inteiro.
Até o show, os caras estavam mortos dentro da casa. Queria dizer isso, tá? Ivete, obrigado, viu? Porque tava um saco o jogo até o show. Puta que pariu. Teve o almoço lá e tudo, mas o almoço também deu uma esfriada no tema. Foi depois da festa da Ivete que as coisas esquentaram de verdade, hein? E vale dizer que o Judas e a Aline estavam no More Love, né? O Diogo e a Aline, no More Love da festa. Deitadinho junto. E a Giovanna e o Mike se pegaram também. No sábado, né? Teve isso?
Giovanna pegou o Mike, né?
É, falou, vamos lá dentro, quero fazer uns carinhos.
Giovanna pegou o Mike.
Foi bom demais.
E na cama da Renata.
É, não, eles fizeram de sacanagem pra galera perceber que eles estavam lá, né?
Na cama da Renata.
Chega a Renata lá de madrugada. Que isso? Quem tá na minha cama?
Assim, elas têm uma voz chata, né? Renata
e... É legal, eu gosto.
Eu achei chato.
BBB? Mas é chato, mas tem que ser mesmo, tem que irritar. Tudo que for pra incomodar, só a favor. Aí, Maurício, chegamos pro domingo, que foi a polêmica da semana de verdade. Hein? Vale dizer da formação de paredão, que foi grande momento de reviravolta desse BBB até agora.
Formação de paredão!
Vale lembrar, né? A Eva e a Renata estavam imunes aí por conta do almoço do Big Fone. Os anjos, Aline e Vinícius, imunizaram o genro e a sogra, o Guilherme e a Delma. Os líderes, Gabriel e Mike, indicaram o Diego e a Daniele direto pro paredão, sem bate-volta. E aí, no confessionário, eles não sabiam a dinâmica, mas as duas duplas mais votadas foram a Graça e a Giovana, e o Diogo e a Vilma. E aí, essas duas duplas entraram, Maurício, pra dar um contragolpe em consenso, né? Entraram Graciane, Giovana, Diogo e Vilma. E aí é o seguinte, Diogo chegou cogitando, mano, Camila e Tamires são minhas primeiras opções.
Só que Camila e Tamires é super amiga da Graça e da Giovana, mal.
Tanto que no Sincerão elas escolheram elas como se a sua dupla, se tivesse formado uma nova dupla, qualquer pessoa da casa, quem seria? Uma escolheu a Camila, outra a Tamires. Ou seja, são muito grudadas, mano. Aí elas falaram, não, nelas não vamos de jeito nenhum. E aí, tal pessoa também não vamos. Aí falaram, pô, tem outras opções. Os irmãos gêmeos, o João e o João. Aí o Diogo falou, não, neles eu não vou.
Que inclusive, João e João, o Diogo é a última proteção da vida deles, tá? Eu acho que
inclusive, eles não votaram junto com o Diogo e expuseram
ele no paredão, tá? Não, expuseram ele no paredão. Eu acho que o Diogo, ele lambe o saco de um grupinho de homem ali que tá cagando pra ele. Essa aqui é a real, entendeu?
Pois é. E aí, a Giovana, de maneira muito inteligente, levanta. E a Aline Vinícius. E aí? Aí a sogra, né? A dona Vilma, a sogra da dona Delma, a sogra da Aline, né? Ela na hora topa e o Diogo fala, então tá bom, beleza.
Ela tá dando consenso todo mundo. No começo ele falou assim, eu não queria votar na Aline do Vinícius, mas tipo assim, ele aí tinha ainda a Vitória Estrada e o Matheus, que na real não é amigo do Diogo, mal. Ela não é amiga dele, entendeu?
Ele que ficou com dó porque eles foram pros últimos dois paredões, né? Num eles escaparam no bate-volta e nesse último eles foram mesmo.
Tudo bem que o João ele considera amigo dele, mas ele tinha mais outra opção que era Vitória Estrada e Matheus. E Vitória Estrada e Matheus, inclusive, já votaram nele, já teve troca de voto.
Ele se foda.
E ele escolheu salvar Vitória e Matheus em vez da menina que ele tava pificando.
Maurício, ele tá beijando a mina na boca e enfiou ela no paredão. É isso que aconteceu. Foi inacreditável. Toda outra, né? Cara, qualquer outra. Aí falaram, não, mas por quê? O argumento do Diogo depois conversou, né? Você também não me deu o anjo, você podia ter me dado o anjo. Pô, tudo bem que um nem o outro é prioridade de um nem do outro. Prioridade máxima, nenhum é. Mas, pô, não precisa ser também a dupla que você vai botar no paredão. Uma coisa é não te imunizarem. Outra coisa é você botar no paredão. E ele botou.
Foi atitude de homem bosta, entendeu?
Mas, peraí. Era ficante Premium Plus.
Premium Plus, chupou o dedo.
Era. Aí ele mandou mal. Se era Premium Plus, se era só conversante.
Tava agarrados o dia inteiro.
Tá.
O dia inteiro
se dando carinho. O lance é, falando de forma sem sacanagem, sem piada, no momento.
Sério, vamos falar sério BBB, sobre Big Brother. Por favor, Vitor, vamos manter a seriedade pra falar do nosso reality show aqui sobre pessoas pegando.
Isso, e pessoas mijando na cozinha. Vamos falar sobre isso de maneira séria. Cara, você sabe, Maurício, que as relações do Big Brother funcionam numa frequência diferente da vida real. São muito mais intensas, os ódios e os amores, etc, e tudo mais. Se você tem uma pessoa que você tá beijando na boca lá dentro da casa, essa pessoa é uma potencial aliada.
Sim,
ela não é sua inimiga. Então, o movimento dele foi, no mínimo, burro pra caralho.
Eu acho que, assim, que ele tava muito nervoso. Ele não queria botar a Aline. A real é essa.
Vai, Maridio, para de defender o cara. Tá defendendo o cara.
Não, não tô defendendo, não.
O cara foi Judas pra caralho.
Foi Judas, mas eu acho que ele foi burro mesmo. Eu acho
foi, que ele foi burro e traidor. Burro, burro, eu acho que burro. Uma coisa não impede a outra. Ele foi burro e traíra na mesma proporção. Foi burro pro jogo dele e foi traíra com a Aline no jogo dela.
Eu vi ele conversando com os caras há uma semana atrás, antes dele ficar com a menina, e ele falou assim, pô, se você ficar com a garota, vê se você não vai ficar jogando o joguinho dela, escutando. Ele escutou papo de homem hétero que tá ali.
Sim, ele entrou na pilha, né?
Entrou na pilha e falou assim, não vou deixar a mulher eu acho que juntou um monte de coisa. Aí a mãe dele pega, puta da vida, porque a Aline não deu pra ele o colar do anjo e fala assim, ninguém defende a gente aqui, vamos colocar a Aline e Vinícius. E aí ele, Aline e Vinícius. Foi burro.
Ah, mas assim, ele jogou aquele negócio. Jogo
dele no lixo.
Um marmanjo de 30 e poucos anos de idade, jogando um jogo que já tá na 25ª edição, traíra.
A mulher que podia estar do lado dele, porque é uma mulher maneira, porque ela é maneira. Ela
mesmo
é
se muito não fosse, maneira. Ele tá beijando ela, né, Meridio?
Exatamente.
É uma potencial aliada no jogo.
Uma super aliada. E uma menina com uma oratória espetacular, com posicionamento espetacular. ele perdeu, mas perdeu, ele se queimou de uma forma, pra mim, surreal.
Fora a história do calote que supostamente ela teria dado na influencer, que ajuda muito, porque ao mesmo tempo que mancha a imagem da polícia militar, que ela era policial militar, também prejudica uma influenciadora digital, ou seja, são duas cajadadas com um coelho só.
Pois
uma
é.
Loucura.
Uma loucura.
Mas, mais brincadeiras à parte, cara, o Diogo Almeida, ele fez um movimento burro, que foi trairagem do ponto de vista do jogo da Aline, foi trairagem mesmo, não tem como dizer que não. Eu acho que é justificar o injustificável, querer achar qualquer tipo de justificativa que não seja essa. E tudo isso pra proteger os gêmeos, que cá entre nós, além de serem aliados de merda pra ele, que a Aline tem muito mais potencial de aliada pra ele do que o João, né? Mesmo assim, ele podia ter ficado de boa com os dois e ter fudido a Vitória Estrada, que já não é aliada dele de qualquer jeito.
Ele foi do céu ao inferno.
Ele foi muito burro. E aí, pior que isso, Mary Jo, foi na piscina, ele com a Aline tentando se explicar no outro dia.
No dia seguinte, é. Porque ela não quis falar com ele. Ela é muito educada, sabe, mal. Ele pega e fala pra ela assim, ele abraça ela, ela abraça. Ele falou, vamos conversar ela depois. Ela não é uma menina, ela é uma menina que sabe pensar com calma o que ela vai falar. Ela fala na hora certa e ela tem argumentos. Ela tem uma oratória perfeita pra ser uma grande jogadora de Big Brother, sabe? Eu acho que ela vai muito longe.
Ela vai sair maior depois disso,
gigante,
né?
Gigante.
Só tem um risco, né? Ela já tá caindo nos encantos dele de novo aí. Já falou, aí não vai dar um beijinho.
Tá caindo nos encantos, beijo.
Aí ferrou.
Mas ela é boa,
Maurício, eu vou botar na pauta aqui pra você ver a aspa de hoje que rolou com isso aqui, tá? Essa aspa aqui, ó. Aline pergunta Diogo Almeida, quer continuar dando uns beijinhos, né? Então assim, foda, viu, Aline? Difícil te defender.
Pois é.
Mas queria dizer que o papo deles na piscina, Maurício, cara, é um papo assim, eu vou dizer que é Gabriel Fop das ideias, tá? É um tratamento com a mulher de não deixar ela falar, não deixar ela concluir. Ai, um Jesus, pensamento, cara. Putamente. E ficar, a hora que ela começa a falar, ele... em cima.
Vou um pouco além. Pra mim foi um pouco Marcos
Carter? Com a Emily?
Pra mim foi. Não teve a coisa de segurar.
Mas a violência.
O abuso.
Dá pra dizer que foi verbal. Algo nesse meio, né? Algo nessa área aí de Gabriel Fop,
eu acho, Marcos Carter. Momento...
É o mesmo gênero, só mudou a intensidade.
É, isso, mudou o volume, mudou a forma. Não gostei do que eu vi.
Eu acho assim, que ali naquele momento... Usar a palavra aqui foi um comportamento muito tóxico mesmo por parte dele, assim, bizarro, assim, tem que... Cara, red flag imensa, bizarro. Você vê esse momento, Maurício? É assustador mesmo, cara.
Mas nesse momento, ele entrou em desespero, o cara entrou em desespero porque ele viu que ele fez uma besteira grande e perdeu o controle dele, ele saiu do eixo dele, porque ele tá tentando desde o início ter um eixo de ser um cara, ele é psicólogo, né? Então ele tá... Mas ele não é formado em psicologia, não?
Não faço ideia.
Deixa eu ver aqui.
Até aí o Vitor Hugo também é.
Peraí, vamos ver aqui. Ator e psicólogo. Ele
olha,
é psicólogo
aí,
também.
Não faz ideia. Mas assim... Péssimo dia pros psicólogos, então. Beijo pois pra mim, minha namorada tá estudando. Seja pois melhor que o jogo, não é tão difícil assim. Cara, red flag pra caralho. É tenso o momento da piscina, tá? É bem macabro mesmo. Bem, cara. Porque ele silencia ela e ela também, super educada na piscina, fala: olha, se você me interromper mais uma vez, eu vou embora. Nós vamos conversar.
Ela é muito boa. Ela é uma menina com uma cabeça muito boa.
Mas qualquer outra menina ali teria baixado a cabeça pra ele, Mary Jo.
Ela não tipo de... Mas assim, ali não tem cara que baixa a cabeça pra ninguém.
Mas isso não existe cara, né, Mary Jo? É o lance de, pô, é foda, é vivência de cada um. É difícil, né? Assim, é.
Mas ela deve. A Aline é uma policial militar. Ela deve lidar com muito macho escroto e muito homem que ela tem que dar uma silenciada.
É, mas infelizmente ela teve que passar isso dentro do BBB que eu não achei uma cena legal. E ele que chegou com toda a pinta de bom moço, de galã.
É, não. E assim, Graciane não viu essa cena. Graciane tá pé da vida com ele.
Chamando ele de bosta.
De bosta, falou que ele é tipo assim, que ela entrou no BBB, que ela tinha uma imagem dele de um cara super bacana, que agora pra ela essa imagem foi pro água abaixo.
É, que não é.
Mas ela nem viu essa cena na piscina que a gente viu.
É. Pois entendeu? É, imagina quando vê aqui fora.
Ela não viu, ela falou que o Belo tratou ela a vida inteira igual uma rainha e que ela não acha.
É, isso eu botei na pauta.
Toda mulher merece ser tratada igual uma rainha, igual ela foi tratada pelo Belo. Então, assim.
A frase dela, ô Maurício, a frase dela é a seguinte: é um merda. A minha régua de homem tratar mulher é muito alta. O Belo sempre me tratou como uma rainha e é isso que toda mulher merece. E eu não espero menos pra Aline. Ela disse aí na academia. Então, olha. Cara, frase poderosíssima. A Grazi acordou com esse voto do Diogo, tá? Ele ficou revoltada. No domingo à noite, depois da formação do Paredão, depois do bate-volta, ela saiu falando lá, tiveram coisas ali que eu não esperava, hein? É um jogo mais puta merda.
Não, ela tava muito parada, muito blazer no jogo.
Plantona, ela tava plantada.
Plantona. E aí essa coisa do Diogo trouxe ela pro jogo.
Vamos só andar com o domingo, Meridion, falar do bate-volta também, que tem muito a falar desse bate-volta aí.
Bate!
Oi!
E volta!
Ui!
Que delícia!
Pois é. Tinham quatro duplas pro Paredão, né, Mal? Até então. Aline Vinícius, Diogo Almeida e Vilma, e Graciane e Giovanna, além do Diego Hipólito e da Dani, que já estavam diretamente no Paredão. Então jogaram o bate-volta. Aline Vinícius, Diogo Almeida e Vilma, e Graciane e Giovanna. É, Aline Vinícius e Diogo Almeida e Vilma acabaram salvando do Paredão. E aí, primeiramente, quero dizer uma coisa dessa prova. Prova de sorte, como a maioria dos bate-voltas, mas diferente daquelas de escolha um número também, minha mãe mandou, né, Meridio? Gostei. Cada um tinha sua pista de automóvel individual.
Foi bem
não
legal.
Não eram pistas compartilhadas, então foi bem legal, foi bem emocionante a prova, foi bem legal de acompanhar. E tanto que eles chegaram na última fase, mas os três juntos. Chegaram as três duplas no mesmo momento pra ganhar o prêmio.
E eu achei que o Diogo não ia ser o primeiro a sair, porque ele tava bem atrás. E ele reagiu legal, né, o carro dele.
Pois é, reagiu legal. Então, primeiro é isso, gostei da prova. E, segundamente, eu vou falar aqui pra Chevrolet, patrocinador da prova. O Judas nem comemorou quando ganhou o carro, Meridion.
Mas o Judas tava triste. O carro.
É um Equinox Turbo, novo Equinox Turbo. Carrão. Chevrolet, se você me dar um carro desse, você vai ver que eu vou fazer festa por 6 meses. Você tá maluco?
Mas o Judas ficou mal. O Judas ficou mal. O Judas não tava tranquilo, Vitinho. Ele tava mal com a situação. A Meridion
acredita muito no amor. Ela tá louca pra passar pano pra ele, mano. Não, tô
não quero passar
aqui.
Pano pra ele, não. De jeito olha, eu acredito que ele... Não é possível que uma pessoa tome uma decisão daquela. Você via a cara dele tremendo. Ele tava trêmulo.
Tem que sofrer. Tomara que sofra. Tem que sofrer. Fez merda.
Ele mandou muito sofre. Mal. Fez merda. Tem que sofrer. Mas eu não acho.
Sofre no ao vivo que eu quero ver.
Ora. Mas se não são as consequências dos meus próprios atos.
Exatamente. Uau. Mas ele tava mal. Dizer que ele tava assim, que ele tava cagando, andando pra situação, ele não tava, Vitinho.
Ele cagou pro carro. Na hora que ele ganhou o carro, ele fez tipo, parabéns, o novo Chevrolet Equinox Turbo é seu. Ele comemorou assim, cara. E ficou parado ali.
Ele devia a cabeça dele devia estar assim, fiz merda.
Um patrocinador que só tem aquelas horas lá na Globo. Essa cena horrível.
É isso.
Caralho, né? Eu, se fosse a galera da Globo, chamaria pro confessionário e...
Inclusive, eu tava indignada. Eu botei nas redes sociais, teve gente pé da vida comigo porque eu tava indignada com o Diogo e com a dona Vilma.
Com a traição de Judas?
Defendendo Judas, tá? Um monte de gente.
Sempre tem, né?
Sempre tem.
Achei legal.
E assim, gente, pro entretenimento, eu quero deixar claro, tá? Achei uma grande atitude. Nós estamos conversando aqui há meia hora desse assunto e, pô, tá show.
foi ótimo que ele fez isso. Foi uma grande traição.
É. Agora, toda novela boa tem vilão, né, Meridio?
Então, assim,
outro ele foi vilão, esse que importa, pô. E aí temos esse paredão quádruplo, que eles acham que é duplo, né? Diego, Dani, Grazi e Giovanna estão no paredão, só um dos quatro vai sair. E a outra da dupla vai pro quarto secreto, e tudo indica que vai ser a Grazi no quarto secreto, e a Giovanna vai sair. E o Mike vai ficar solteiro, pra ele curtir a vida com mais alguma pessoa lá no BBB. Vale dizer que o Mike, no domingo, tava putinho o dia inteiro com os mini esposos do Tadeu, Meridion. Não sei se você lembra que ele falou, eu não vou fazer alguma coisa só porque ele quer que eu faça. Aqui tá aqui dentro é gente, não é o Tadeu. Tipo, ó, mano, caralho, aguenta esses porra aí e não enche o saco. Isso é o lance.
É o sincerão. Ele mesmo.
Maurício, torta na cara.
Gostoso.
Isso que teve.
Gosto.
A dinâmica chamada torta de climão, que eu adorei. Tá?
Ok, bom nome também.
Alguns grandes destaques, tá? O Gabriel foi questionado pelo Guilherme, que é o genro, ao tratamento que ele deu ao Diego Hipólito por conta da doença que afeta a saúde mental, da ansiedade do Diego, né? Que ele, lá no almoço, questionou a ansiedade dele. E aí o Gabriel falou que não tem empatia porque ele nunca teve ansiedade. Tu não tem empatia.
Cara, esse Gabriel, gente, é o pior jogador de todos ali.
Puta, não. Maurício, o que você faria se tivesse dentro do bebê? Você pegaria um puff e daria na cabeça dele? Porque eu acho que eu daria, cara, de verdade.
Com o puff pode, né? Com o puff não é agressão.
Não é, porra. Não. O Rodrigo Dourado deixa, o Boninho expulsaria. O Dourado vai deixar, não é possível. Pô, caralho, cara, como pode uma pessoa em 2025 falar essa frase? Eu acho que eu não tenho empatia porque eu nunca tive. Caralho. Maurício, eu, por exemplo, quando passo no hospital do câncer, eu não tenho empatia nenhuma porque eu nunca tive câncer.
Que absurdo, caralho. Né? Que vergonha.
Mano, é um completo desentendimento do significado de empatia, inclusive.
Exato! Né? Caralho!
Eu preciso ter a mesma coisa pra sentir, né, no lugar da outra pessoa. Eu
preciso colocar no meu lugar, não no lugar do outro, não consigo. Eu preciso colocar no meu lugar.
Tem que ler o dicionário, amigo.
É autoempatia que ele tem que praticar.
Não, eu não sei o que ele tem, mas empatia. Você não tem empatia mesmo, você não sabe o que é empatia, cacete.
E aí vou destacar, Maurício, o grande momento do Sincerão pra mim, que é...
Que alegria!
Dá pra considerar, né, Mary Jo, que abriu a porteira da briga com Dona Vilma e Giovana.
Lá no chuveiro mais cedo, né? Que elas já brigaram. Isso.
Olha isso, as duas brigando. Eu tô amando. Semana passada foi o palhaço com o genro ensaboado brigando. Agora, mais uma briga no chuveiro.
Mas assim, depois que o Diogo foi na piscina naquele momento tenso com a Aline, a mãe do Diogo foi atrás da Aline no chuveiro.
É isso aí, foi querer pedir desculpa, justificar. Só que ela começou a contar umas lorotas que não era verdade. E a Giovana começou a chamar a velha de mentirosa.
Mentirosa. Ela, você tá me chamando de quê? Mentirosa.
Você tá chamando de mentirosa? Ela, você mentiu?
Que vergonha você me chamar de mentirosa.
Muito bom, cara. E aí, no Sincerão, elas bateram boca pelo mesmo motivo de novo. E a Dona Vilma perdeu a linha e mandou um cala a boca pra irmã da Graça. Mandou ela cala a boca, Maurício.
Bom,
e em muito lugar, motivo pra tapa na cara. Mas ali não rolou.
Não,
mas
pode, que senão é eliminado.
Pois é, não pode, mas cala a boca pode. Então assim, já dá pra dizer que abriu uma porteira da briga. Tô triste que levamos 3 semanas. Levamos, mas abrimos.
Mas demora pra esquentar mesmo, é assim mesmo. Tem jeito.
É, pois mas é. Aí antes do Sincerão, o Diogo conversou na piscina, depois a Dona Vilma conversou no chuveiro com a Aline, e aí veio a dinâmica do chocolate Nestlé, do biscoito, que é o cinema. E aí O Diogo foi sorteado. E o Diogo escolheu quem iria levar pro cinema. Ele escolheu quem, Mal? Adivinha? Aline e Vinícius.
Ele tá tentando pegar ela de novo.
Mas isso antes do Sincerão. E a Aline ficou super contente. Foram pro quarto lá e comeram biscoitinho um do lado e do outro, vendo filminho.
Por isso que a gente fala que as relações lá dentro são diferentes, né, Mary Jo? Aqui fora ninguém se olharia na cara. Lá dentro a galera vai, só tem isso pra fazer mesmo.
Mas ela é tranquila, Aline. Mas a Aline é tranquila, tipo, ela usufrui do momento, entendeu? Ela não muda a ideia dela, ela não muda o que ela acha daquele Sincerão. E ela vai. Aquilo não tira o eixo dela, o prumo dela. Ela foi. Aí você vai falar do Sincerão, né?
É, então... Temos muito a dizer do Sincerão, na verdade, tem bastante coisa. Eu destaquei aí o Gabriel, destaquei o Cala Boca. A Aline chamou o Diogo no Sincerão e falou as mesmas argumentos que ela falou pra ele, que ele deixou ela vulnerável e tudo.
Mas é importante dizer pro Mal como é que era. Você escolhia uma pessoa pra ser a sua nova dupla e uma pessoa pra descartar.
Uma pessoa que não seria sua dupla de jeito nenhum.
É, primeiro uma pessoa pra ser sua, que seria sua dupla, sem ser a sua. Isso. Alguém pra você escolher pra ser sua dupla. E depois uma pra descartar, pra, né?
Que a pessoa não é descartar, seria. É a pessoa que você não escolheria pra ser sua dupla de jeito nenhum.
É isso. E a Aline escolheu o Diogo como a dupla que não seria a dupla dela de jeito nenhum. E explicou os motivos. Aí. Diogo já tava aos prantos, Mal. Aos prantos.
Ai, meu Deus, tadinho. Tá.
Ah, depois, aquela lagriminha de crocodilo também, né?
Puta, a cara chato toda tremendo, desfigurada. Ele tava nervoso, ele levou 6 tortadas na cara.
Ah, Mary Jo.
Eu vou te dizer que a galera que tá pró-Diogo, porque tem uma galera pró-Diogo, ficou tocada. Tocou o coração.
Nossa, ele fez merda. Olha, se o povo brasileiro tiver ao lado dele nas trincheiras...
Eu tô dizendo pra você que tem.
Eu vou queimar carros, hein?
Pelo amor de Deus. Você não lembra que Arthur Aguiar ganhou o BBB, né? Então...
Merecidamente.
Eu botei assim, nessa treta, tá rolando DR, nessa treta, eu sou 100% Aline. O pessoal colocou, eu não. O pessoal falou, eles não deram o anjo, tá certo de colocar no
caralho,
paredão.
Esse boa argumento galera. De não deram o anjo não faz o menor sentido,
menor
cara.
Menor sentido.
Porque deixar de te dar o anjo e te botar no paredão menor são sentido. Pesos muito diferentes,
concordo.
Cara.
Sim, é um extremo,
caralho.
Né?
Caralho! É. E outra, nenhum nem o outro disse que o outro é a primeira opção de aliado de cada um. Mas o Diogo tinha dito pra Aline que ela não seria uma pessoa que ele indicaria pro paredão. Ele tinha falado pra ela, agora vocês não estão na minha mira, vocês estão em outro. E cara, isso deixou ela confortável do lado dele, até pra beijar ele, pra viver ali um negócio com ele. Então assim, daí ele dá essa facada nas costas e fala, você não me deu anjo, irmão, vai tomar no cu, cara. Que argumento merda é esse, cara? É.
Porra, e ela vai ficar com ele de novo. Próximo, se não já ficou, enquanto a gente tá então, falando aqui.
Mary Jo, que eles se mudaram, eles saíram do quarto Nordeste, né, a Vilma e o Diogo, depois do Sincerão, foram pro quarto Fantástico na madrugada da terça, e aí falou, não tá uma energia legal pra gente dormir, com essa energia eu não quero. Esse papo de energia aí é consciência pesada, Diogo.
Que porra, é sócio da Enel? Que porra é essa de energia?
É. E a Graça tá revoltada com ele, com muita razão, falando que não vai cair na lábia do rapaz. Falou que achava que a Aline não ia cair de novo na lábia dele. Falou, eu não vou deixar ele fazer VTzinho, falou pra Vitória Estrada, né? Não vou deixar ele falar com um negócio pra mim que não é pra mim, que é pra câmera. Vocês são bobas, ele fala bonito, comigo não vai. E ó, você é ameaçado por Graciane Barbosa.
Esculachou ele lá no Sincerão.
Sim,
no
ao regaço. Vivo.
Tá arregaçou ele. Sim. Cresceu. É. Não, cresceu total.
E vou dizer, hein? Aí sim, esse casal eu torço, tá? Cantor Belo fez stories sobre Graça nessa... Ai, Maurício.
Dizem, acho que você falou isso no último programa nosso, de ter aquela dinâmica do congelamento. Estão querendo trazer o Belo.
Rapaziada, loucura.
Parece que ele cobrou... R$250 mil.
Paga.
Barato.
Barato.
Não,
barato.
Não, Dourado, passe o seu Pix que eu vou colaborar agora.
Paga. E passe o Pix.
R$250 mil que ele cobrou, parece.
Faz em duas vezes. Em duas vezes. Faz, cara. Faz.
E ele tem que entrar lá e cantar. Na frente dela.
Ela chora.
E ela não, eu sei.
Eu choro.
A gente vai chorar daqui.
Mas, ó, o Belo falou o seguinte, tá? O que ele postou nos stories dele. Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado, que hoje segue sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre a nossa relação e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor. Nossa história nunca foi simples e, como qualquer casal, tivemos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto. Não houve traição, não houve desrespeito. Apenas dois corações que em sua caminhada seguiram rumos distintos. O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E sigo aqui torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda, que possamos sempre lembrar disso. O amor respira fundo, Maurício Meridion.
Nossa, é um poeta,
é isso.
Né?
Caramba. Eu acho que ele vai fazer uma música.
Olha, eu já tô emocionadíssimo aqui com o Cantor Belo. Entregue torcendo, chipando pelo retorno. Depois de ver aí a Giovana falar tanto que ele é o paizinho dela. Puta, cara, sério. Eu tô chipando, Meridion. Eu não consigo. Tô totalmente torcendo pelo retorno de Bela e Grace.
Eu acho que o plano era todo esse.
Ah, se foi um plano, tá bom. Eu quero boas histórias, não quero mais viver a verdade. Chega.
É.
A verdade, Meridion, é que o planeta tá acabando, tá tudo em colapso, a gente não dura mais 15 anos.
Casais estão acabando, a gente precisa que o universo mostre que o amor ainda pode, sabe, acontecer.
Exato, eu quero provas de esperança, Maurício, isso, em algum lugar. Eu não quero mais verdades, eu quero ilusões às quais eu possa me abraçar.
Não, são verdades, Vidani. Ele vai voltar, eles vão voltar.
Vai voltar, vão voltar, eu também acho, é isso.
São verdades.
Tô vendido, Maurício. Tô vendido, já comprei. É isso que eu quero, porra.
E a cada dia eu tô achando ela mais musa. Acho que essa coisa dela ficar nervosa, eu gostei bastante.
Olha, eu tava com raiva dela, mas assim...
Também tava.
Por conta do sumiço dela, tava bem decepcionado. Mas essas desde domingo, cara, que ser humano inacreditável. É isso.
Inacreditável, tô adorando. Então,
acho que ser poupada de um show do Rodriguinho deu um gás pra ela.
Ela ficou puta, né?
Ficou putaça. Ela queria.
Cara, por quê? Claro. Porque falaram
assim, deraça,
que ela não bebe... E aí ela não ia sentir tanto de não ir no show, ela ficou pé da vida.
Literalmente falaram isso de uma mulher que foi dançarina a vida inteira, cara.
Ô, Mal, a dinâmica do quarto, o pessoal ficou bem pé da vida, foi bem boa, sabe? Deu uma mexidinha, foi a primeira mexida. A segunda mexida foi esse paredão de domingo ter feito duas duplas que não coincidem, né, entre si, os votos, terem que decidir uma outra dupla. Foi a segunda mexida. E aí veio esse sincerão, que foi pra fechar com chave de ouro. Então, foi bem boa a semana.
Muito boa mesmo. E aí chegamos pra essa noite de eliminação, que a gente não vai saber quem é.
Ora, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, não é mesmo? Mas podem ter sido os últimos, pois hoje é noite de eliminação!
Giovana vai embora. Giovana vai embora, né, e vou dizer pra vocês, Graciane, no quarto secreto, do jeito que ela já rendeu essa semana, vai dar uma rendida boa.
Espero que renda mesmo. É. Espero que renda mesmo. Seria meu sonho. Mas, não sei. Você sabe que dos quatro que estão ali, eu acho que a única que não renderia no quarto secreto é a Giovana, né? Porque eu acho que até a Dani Hipólito renderia no Quarto Secreto.
Você acha que a Dani renderia?
Eu acho que ela tá melhorando um pouquinho a cada semana, Mary Jo. A Dani tá melhorando, tá aparecendo. É, a defesa dela do Diego Hipólito no Sincerão foi linda demais. Ela falou só sobre o irmão dela. Ela acusando ali o... Foi o Mike que ela botou? Sobre esse lance da ansiedade dele também.
Não,
e tal.
Foi o Gabriel, não foi o Gabriel?
Foi o Gabriel, é. Convivo com o meu irmão a vida inteira. E acho muito injusto o que vocês fizeram com ele. Cara, foi lindo mesmo, Maurício. Um gesto foda mesmo.
Não, maneiro. Mas a Dani, ela tem sido um personagem legal no Big Brother. Vocês dizem que ela ia melhorar como jogadora? Porque, assim, desde o início, até as interações que ela teve com o irmão dela, eu que não assisti, eu fui atingido por elas. Então ela tem sido
um personagem bacana. É, que ela tava bacana. Muito paradona. Lembra que a gente falou que ela era aquela voz de elevador que ficava no fundo, ninguém prestava atenção e tal? Então, assim...
Sim, mas a impressão que eu tinha é que tinha gerado conteúdo. Mesmo isso, tinha gerado algum conteúdo que acabou.
Gerou. Não, o conteúdinho dela, inclusive dela dançando sem nenhuma ginga, é maravilhoso.
Eu sim, gosto da Dani. Sim,
tava mas ela é meio paradona, Mal. Ela não é um personagem ativo. Ela não é alguém que pontual, traz movimento. Né?
Às vezes
que traz movimento. Não, ela é aquela que tá quietinha, que come a comidinha dela, que vai ali. Aí a pessoa fala pra ela sair dali, ela sai. Não é uma pessoa enérgica, entendeu? É uma pessoa bem na dela. Já o Diego, pelo amor de Deus, ele é apaixonante, tá? Ele é ele entrou numa vibe agora, bichinho, não sei se você tá sentindo isso também, que foda-se todo mundo.
Olha, Mary Jo, eu vou dizer, não acho que foi uma semana memorável do Diego, tá? Acho que ele foi bem aquém nessa semana aqui.
Eu gosto muito dele.
Ele ficou nessa de se sentir mal por conta da ansiedade dele. Eu gosto dele também. Mas ele só apareceu em VTzinho de festa, dançando. Toca uma pras gays. Ele citou o meme, né, na hora ali. A música pras gays, caramba. Mas assim, foi isso que ele entregou. Sabe, não foi nada essa semana. Não entregou muita coisa, não. Acho que até no sincerão dele, ele faltou ali. Tinha aqueles memes, né, dele na semana passada do "você me chamou de cobra, mas eu vim aqui pra ser um leão". Aquelas coisas. E nessa semana não teve um grande momento de Diego Hipólito no sincerão. Não, eu pelo menos não encontrei. Então acho que faltou mesmo. Faltou um pouco mais de destaque pra ele. Ele é uma figura apaixonante mesmo, concordo com você, Mary Jo. Mas essa semana ficou
e acho abaixo. Que pode render muito ali ainda.
Espero que renda, mas eu, sinceramente, eu fico... Esse elenco tá me botando com emoções conflituosas, viu, Mary Jo?
Jura?
Não sei. É, porque a hora parece que vai render, um fica menos, aí um dá uma melhorada. Pelo menos tá tendo papo toda semana até agora. Papinho toda semana tá rolando. Ah. Vamos ver.
Eu acho que é um elenco muito que resolve as coisas. Por enquanto é um elenco que não tá levando raiva pra casa.
Então, infelizmente, é um elenco muito coerente, né? Esse é o problema.
Muito coerente, é um elenco, tipo, muito maduro. Você não acha?
É, essa é a pior parte.
É, eu acho que eu tenho essa impressão de que todo mundo é muito maduro, que consegue solucionar seus problemas. Não tem nenhum psicopata.
Infelizmente, não tem nenhum psicopata.
Por isso que eu tô aguardando ali alguém coringar com alguém sem motivo. Abrir a Giovana com coringar? A senhora idosa ali.
Sabe quem eu acho que pode coringar? Sabe quem eu acho que tem potencial de coringar ali? Diogo.
É. Então, pra mim, essa ajudas dele já foi uma coringada, tá? Essa
já foi uma coringada, aí. Mas ele pode coringar muito mais, tá? Ele tem potencial.
Também acho.
Porque mas ele tá se segurando. Ele tá tentando se segurar. Nessa,
ele eu acho que esse coringada... personagemzinho dele bonzinho aí e tal, que ele tá tentando manter, quando a mãe dele não, sair, ele...
O quê? Não vai rolar. E eu acho que tem que sair a mãe dele, tem que sair a Dona Delma. Dona Delma tem que sair, urgente. Dona Delma é a maior passapano. Ela é gente boa pra caramba. Eu adoraria almoçar com a Dona Delma. A gente ia rir pra caramba. A Dona Delma não é pro jogo.
É, não é mesmo.
Não é pro jogo. Dona Delma tá fazendo mal pro jogo. É uma pessoa boa, mas tá fazendo mal pro jogo.
É isso aí. Bom, Doug Bezerra, conta pra gente aí quem foi eliminado então. Vê se a gente acertou que Grace vai pro quarto secreto e Giovanna vai embora. E aí a gente já volta.
Oi, gente. Mais uma vez vocês estão completamente certos. Giovanna foi embora e Graciane pro quarto secreto.
Detestadinhos da semana.
O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Mary Jo?
Pois é. Eu já até vi quem você colocou aqui, né?
Eu anotei pra não esquecer.
Eu vou te dizer que eu não vou colocar ele como detestado, porque eu acho que ele movimentou o jogo. Eu não gosto dele, mas eu acho que eu gosto menos ainda, por exemplo, do Gabriel. Gabriel é um cara que eu gosto menos ainda.
Bom detestadinho. Bom
detestadinho. Eu acho que ele tá abaixo do Diogo. Eu acho que o Diogo ainda vai me dar alegria. O Gabriel, eu acho ele um jogador péssimo pro Big Brother. Acho ele, a postura dele péssima. ele fala, você vê quando ele tem que falar na câmera, ele não sabe se explicar, ele não sabe dar argumentar, não sabe dizer porque que ele tá votando em fulano e ciclano. Quando o Tadeu chama ele, ele parece que diminui, vira um gatinho, né? Ele é bem hétero escroto, mas eu vejo naquele momento, eu não gosto dele. Eu acho que, pra mim, ele é o maior detestado.
E aí, Maurício, por tudo que você ouviu?
Por tudo que eu ouvi, é o nosso querido Judas, né? Não tem...
Judinhas.
Não tem como.
Eu vou dizer, Mal, que eu tô contigo nessa, que é por conta, muito por conta da cena da piscina, Mary Jo, que eu
a cena da piscina me fez também...
É, aquilo me tirou do jogo. Enquanto vocês estavam falando, é meio assustador mesmo.
É assustador.
Aquilo me tirou do jogo total, assim, ali o jogo perdeu a graça pra mim, assim, quando você viu, eu falei, caralho, para com isso, para com isso. E aquilo passou na matéria de segunda, eu falei, caralho, cara, que cena triste, que cena dolorosa de assistir, cara, é muito doloroso de ver. Então, assim, pra mim, Judas, traidor da pátria, Diogo Almeida, meu detestado da semana.
E ele tá, assim, no momento... que ele percebeu que ele tá no fundo do poço, Mal. Ele percebeu, ele chorou na dinâmica, né?
Aperta o botão.
Ele escolheu a Aline como a parceira do jogo dele na dinâmica do Sincerão. Ela botou ele como que ela não queria de jeito nenhum. E ele, logo depois dela, escolheu que queria ela como parceira de jogo e pediu desculpa pra ela lá.
Ah, eu fico puto, Mary Jo. Eu fico puto porque, assim, é tudo muito recente. Na noite anterior, ele tava botando ela no paredão. E na noite seguinte, ele tá... Ai, minha parceirona. Mano, eu questiono o que é sincero e o que não é desse gesto aí. Pra mim, é tudo jogo.
Acaba a gente fica desconfiado, né? A gente não sabe se o cara tá fazendo por causa do jogo.
Ele percebeu que tá mal. Ele percebeu que o jogo dele desgringolou, gente.
É,
e eu acho que o mínimo que você tem que fazer, realmente, num momento desse, é pedir desculpa.
Mas sim, eu não consigo acreditar que a desculpa dele é sincera, Mary Jo.
Aí, tudo certo. Aí você tem todos a gente não acreditar, mas eu acho que no lugar que ele tá desesperado. Ele percebeu que ele fez uma merda gigante.
Concordo, desculpa, não sobra muito que ele pode fazer.
Não sobra muito. E assim, homenagear a mulher que ele acabou prejudicando. Eu acho até que o que ele fez é coerente.
Eu acho que é isso que eu tô falando, né? Se for genuíno, é coerente, mas como ele perdeu os créditos comigo, não é genuíno, é incoerente.
É isso.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
Minha queridinha é a Aline. E Diego Hipólito. É, eu gosto muito da Aline. A Aline, pra mim, é um personagem ali de uma mulher forte, bonita, gente boa, que sabe se colocar e se posicionar. E, bom, espero que ela tenha uma boa cabeça agora com o Diogo, que apesar de que eu acho que ela já caiu, já tá na lábia de novo do moço.
Eu gostei, gosto da Aline. Eu acho que a Aline, inclusive, com esse gesto de ter sido traída, gesto não, né? Com esse acontecimento de ter sido traída, ganha pontos com o sofá, viu, Maurício?
Sim, diria, com certeza.
Se coloca numa posição, porque ela vem protagonizando o BBB até aqui, fez casal, fez um monte de coisa, então acho que assim...
Começou como líder, né, no jogo. Como líder e não saiu de vilã, porque geralmente o primeiro líder é uma coisa meio indigesta pra galera. Acho que ela saiu bem e acabou formando o paredão inteiro do primeiro paredão, não foi? Que a gente falou aqui no programa. Foi,
Vinícius
acabaram montando um paredão inteiro por eles.
É.
Então, assim...
Mas eu vou dizer que além da Aline, que merece todo esse status de queridinha, eu vou botar a Grace também, pra dar uma força pra ela também. A Grace é... Pô, esse momento de domingo até aqui foi incrível da Grace. Acho que ela... E esse quarto secreto promete. Então, assim, tô esperando que ela me entregue mais. E vou colocar o Diego Hipólito como, até agora, a figura desse BBB. Assim, ele é uma figura, cara. Ele é a figura. O personagem mais engraçado de assistir, mais divertido. Nos momentos que ele tá triste, ele te faz rir também. É legal, é divertido. Ele não é... Segue sendo uma pessoa controversa, mas como personagem impecável.
Eu adoro.
Impecável. E você, Maurício?
Eu vou de Grace também, pô. Tô acreditando nesse crescimento dela aí. Ela vai brilhar.
Ah, e outro queridinho da semana, Maurício? Cantor Belo. Puta.
Pode? Podia votar, senão era ele, pô. Cara, achei que era só pessoas nem de casa.
É ele.
O Rodriguinho tava muito feliz também de voltar pra casa, né?
Eu gostei de um trecho que ele vai cantar, que ele falou, vou fazer um negócio que eu fiz muito aqui quando eu tava na casa, que como é que eu gostava de fazer, que é sentar. Ele sentou e foi cantar sentado.
O Rodriguinho tá maior que eu, bicho. Tá gigante.
Pô, a voz do Rodriguinho tá pior que a do Matheus Expresso, cara. Tá maluco.
Nossa.
Tá
eu acho que eu só aceitaria pra um show de playback, cara. Como é que
ele aceita? Parece aquele filtro. Sabe aquele filtro, Maurício, que a galera usa no TikTok que deforma a cara e a pessoa fala,
que é pra fazer a cara chorando, né?
Assim. É, exato. Parece esse filtro chorando.
E atenção, hein, gente. Payday.
isso.
Payday, Mary Jo. Payday, dia de pagamento em inglês na Nerd Store. Já chegou, a Nerd Store separou produtos com preços exclusivos para você comprar no Pix. Agora que o pagode já pingou na conta. Olha aí os termos que a galera da Nerd Store usa, hein? Estão alinhados aí com a geração Z. E pra você que vai estar ou está com milhões no bolso, aproveita pra levar sua camiseta do Sr. K com 20% de desconto. Sucesso de vendas, hein? Camiseta do Sr. K, milhões. Além disso, temos muitos outros produtos com preços especiais somente agora na semana de pagamento, nosso querido Payday. E como sempre, gostamos de lembrar, tem frete grátis em compras acima de R$ 129,99 em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store. Então corre, não deixa de aproveitar essas promoções no Payday Nerd Store. E fique ligado, hein, que breve novas estampas na Nerd Store chegando aí, que já foram aprovadas e vão entrar, hein?
Cadê? Atenção. Cadê a cara do Maurício falando o craque voltou? Cadê?
Que 10, número 10 atrás.
10 atrás.
São charadinhas? Não, são pegadinhas então.
Não.
Então o que são? Vida Enigmas.
Você pegou a Mary Jo cantando a vinhetinha junto?
Né? Foi a Mary Jo ou a Carol?
Foi a Carol? Foi a Mary Jo.
Caraca, muito bom. É, muito bom, cantando a vinhetinha
junto. Eu adoro. Não.
O primeiro Vida Enigma de hoje é da querida amiga e ouvinte Janine Ierulo, a Janes. Ela mandou aqui: qual o carro que adora mimar seus netinhos?
Qual é o carro que adora mimar seus netinhos? Carro. Fox.
Que marca que é, Vidani?
É a marca, na verdade.
Ah, é a marca.
Marca de carro.
Ah, é. Volkswagen. Fiat.
Vamos falando aí, uma hora certa.
Jeep, Cherokee.
Ah, Cherokee é o modelo.
Ah, é. Tá Jeep, né?
Marca. É Jeep a marca.
Jeep é a marca que faz pegadinha do Silvio Santos.
Não sei,
não, Vidani. É o Volvo.
Volvo, tá.
É.
Exato.
Volvo, tá
aí
bom.
Aí tem um autoral aqui também, que eu pensei esses dias, dei uma risada, uma única risada gostosa, acho que vocês vão gostar. Qual jogador de basquete que não esquece de nada, porque tem ótima memória?
Puta, mas eu tô por fora. É conhecido, é famoso?
Conhecido, famoso. Não posso dizer mais nada, que é famoso.
Tá em atividade ou já parou?
Tá em atividade.
Tá em atividade. É o Lembrou James.
Lembrão James? É Lembrão.
É, tá certo. É,
tá bom. Tá bom, é isso. Tá. Perry Jones.
E ela tá demais. Ela, a Duda.
Duda Borelli.
Seguindo a temática do BBB, a piada de hoje é pra Vilmoca. Dois agentes do IBGE entraram em uma casa para entrevistar o proprietário. Qual o seu nome, senhor? Adão. E o da sua esposa? Eva. Uau, que coincidência. Por acaso aqui também mora a serpente? Só um minutinho que eu vou chamar a minha sogra.
Ah, olha aí.
Que a Vilmoca foi uma sogra sinistra, tá?
Olha aí, cobra. É. Peçonhenta.
Dizem os que não são fãs, né? Do Diogo e dela, né?
Pois é.
Que os fãs
pois é. Sogra sendo sogra.
Okay.
Muito bem, Mary Jo.
Eu não acho que eu vou ser uma sogra assim.
O Xandinho tá no mercado também, que nem o Maurício?
Xandinho tá no mercado.
Ele ainda nunca levou uma namorada ainda aí pra casa?
Não traz gente pra cá. Não, acho que ele tem vergonha da mãe dele.
Será? Que isso? Não é possível.
Não é possível.
Alguma ouvinte já perguntou pra você do Xandinho?
O quê? Você não tá entendendo.
Aí você faz o quê, Mary Jo? Você faz um filtro? Você manda pra ele? Como é que é?
Eu às vezes mando pra ele.
Ah, mas aí você aprova. Você passa no seu crivo, aí você manda.
É, não, às vezes eu mando, mas assim... O Xandinho é muito... Ele é muito discreto, né? Uhum. Ele é muito na dele. Então ele não curte muito, assim, que eu esteja nesse...
Envolvida.
Não. Quando eu fazia... Eu sempre fiz aula de jazz e de dança, né? E as meninas que fazem aula comigo são todas novinhas. 18, 19, 20, 23. E todas me chamavam de sogra. Todas.
Caraca, o Xandinho.
É, deixa eu ser sua nora, pelo amor de Deus.
Xandinho, coloca esse colete, menino. Vai jogar.
Xandinho, estamos contratando aqui no RH.
Assina esse contrato, Xandinho. Vamos tirar foto com a camisa, assim, pô.
Eu sou a Mary Jo, né? Aquela que faz amizade, que realto. Que, então, acho que ele prefere não misturar as coisas.
Não, Xandinho, vamos assinar esse contrato aí. Vamos jogar.
Inclusive, teve uma que falou uma vez assim pra mim. Fala pra ele que eu sou bailarina, que eu tenho boa elasticidade. Olha, sou bem aí alongada. É, mandou recado.
Já pensou, muito Xandinho, jeito, entrando na Vila Belmiro? Lá, o estádio cheio.
Caralho, cara. Né? Que começo de frase tenebroso, cara.
O quê?
Porque ela tava falando da flexibilidade da moça e você já é meu Xandinho entrando. Falei, Mary Jo, não imagina, não. Deixa não, isso pô, quieto,
tô
pô.
Tô falando deixa do isso craque. Quieto, deixa é. O menino jogar.
Deixa o menino
a
jogar.
A fila lotada é pra receber o Mano Brown abraçando o Xandinho, pô.
Isso, pô.
Ó, vou falar pra vocês, hein. Fiquei meio triste, hein, com isso do Mano Brown, hein, cara. Porra, dele tava.
O que
tá
que
rolou
do Mano Brown?
Pô, ele tava lá, né, cantando e tudo bem, ele é santista e tal, tava emocionado. Mas porra, né, Brown? Caraca, até ontem o Neymar tava dando dinheiro pro Daniel Alves, e aí é foda, tá ligado? Você
então,
tá lá,
tá vendo?
Você com o significado que você tem, quem sou eu pra falar algo pro Mano Brown, certo? Sim, na moral, te respeito infinitamente, inclusive, quando fui olhar os comentários da rede social dele, com o vídeo dele segurando o Neymar, tem muita gente cobrando ele desse posicionamento, e eu acho importantíssimo que cobre, porque eu acho que o Brown é um cara super coerente na vida dele inteira, tem uma vida que fala muito mais do que qualquer gesto aí no Santos. Mas não precisava, hein, Brown?
Podia
precisava,
ter ficado hein? Sem essa, né?
Pois é, mas tudo bem. Inteiro tá empolgado, que é torcedor. E, mas, enfim, pensa bem aí. Se você acha que você devia ter feito isso, pelo amor de Deus. Ai, ai. Tá bom, não vou mais criticar o Mano Brown aqui, hein? Que medo que eu tô
não,
agora.
Não, pelo amor de Deus.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, voltando pro Big Brother. Uma coisa que eu adorei do Diego essa semana foi que depois, no dia seguinte da sofrência do Paredão, o Diego ficou cantando músicas de sofrência das alturas, dentro da casa do lado do Diogo. Cada música de amor e o Diogo lá triste por causa
dele.
Isso não passou no programa. Foi, eu tava, botei no ao vivo e foi maravilhoso.
Incrível, muito bom.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Queria mandar um beijão pra Yasmin Helena, que faz aniversário hoje, 6 de fevereiro. Ah, ela
parabéns,
pediu,
Yasmin.
Disse que vai ser o maior e melhor presente da vida toda dela. Mandou aqui, beijo, boa noite. Beijo, boa noite, parabéns, Yasmin. Alegria. Ah, ela mandou isso pelo Instagram, e aí eu furei a regra aqui. Mas lá no Telegram, a Aline Romeiro que mandou. Quero pedir um top fã do Vidani pro meu irmão Adriel, que inclusive é colaborador do Pelada, inclusive um beijo, Adriel. Que recentemente começou um trampo novo, mas que não tá curtindo muito. Porém, é preciso trabalhar, né? Por favor, manda aquele gemido que transmita força e coragem pra ele. Oh, força aí, Adriel. E já vai mandando currículo, irmão. Se não tá feliz no trabalho, vai trabalhando e mandando currículo.
É isso, pô. Entra lá no LinkedIn Magalu também, que tem sempre vaga pra tudo, tá? Não é só loja,
vaga
não.
Vaga pra tudo.
Tem vaga exato pra caralhada de coisa.
Top fãs do mal.
O meu top fã vai pra Alana Pamplona, que escreveu o seguinte: meu top fã é do mal, pra ver se serve de incentivo pra ele assistir o BBB depois de ontem à noite. Acho que o ontem à noite dela é o Sincerão, Sincerão, né? Que aconteceu do foi Topa incrível de Climão. Vou ligar o pay-per-view, Alana, pode deixar, prometo.
Pô, Maurício, assiste a edição.
Eu acho que você vai gostar de ver a Graciane no quarto secreto.
É verdade, é verdade. É um bom incentivo. Eu tô falando sério mesmo, é um bom incentivo pra assistir, sim.
Assiste o ao vivinho de hoje, Maurício. Você perdeu ao vivo, amanhã você assiste. Tô vendo café. Dá play no episódio.
Quando tiver momentos bons assim, eu vou avisar aqui no grupo da gente.
Isso, manda, por favor. Liga agora.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pra Ana Caroline Torres, que botou...
Caroline
Torres, tá. Desculpe. Caroline. Tô cebolinha. Ana Caroline Torres. Boa noite. Se ainda der tempo, queria pedir um top fã pra Mary Jo, pois o Mal e o Vidani já leram um meu. Aqui só faltava essa diva maravilhosa. Quero um chuchuzinho seu, porque consegui finalmente um emprego na minha área, algo que tanto sonhei. Também para me dar sorte nessa nova trajetória. Um beijo ao trio. Boa sorte, Ana Caroline. Um chuchuzinho especial. E eu vou mandar mais uma aqui, que é curtinho. Porque, na verdade, esse top fã, acho que a gente pode começar a colocar assim, Mal. Quem quer dar um top fã hoje pro Vitinho?
Não, eu vou abrir o Telegram só dele.
É, só dele. O Fernando Copini, top fã chuchuzinho da Mary Jo, porque eu também sou o Jic. Então, um beijo pro Jic do Fernando Copini.
Jic. Mas tem mais aí seus aí, ó.
Tem mais um.
Fã.
É. Tem, não, mas vou abrir só pra você. Não.
Que isso?
Meu príncipe maravilhoso.
A gente vai voltar essa guerra de novo? Vocês tinham parado com isso.
Vocês querem voltar a ser humilhados? Perdi. Eu tô na paz aqui.
Não. Eu já perdi, tá tudo certo. Eu entendo o carisma desse homem. Esse homem é muito carismático. Não dá pra concorrer com ele. Ele realmente é um príncipe. E é isso. Eu tô num grupo que tem um príncipe e um muso. E é isso, gente. Tá tudo bem.
E o Wolverine, né?
E o Wolverine, nunca vou esquecer do Wolverine. Umas costas, um costado. Uma costela. Que isso?
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Minha top fã essa semana é a Lana. Se liga na mensagem que ela mandou lá no Telegram. Queria pedir um top fã para as costas marombeiras de Doug Bezerra. Comecei a ouvir o Frango Fino por causa do Mal Acompanhado. Me tornei uma fã de carteirinha e agora estou obcecado em falar é o Juninho Vida. Lana, repita comigo. É o Juninho Vida. O bordão que tá na boca do povo.
Palavra maldita.
Vocês têm alguma sugestão de palavra maldita? Posso mandar a minha?
Manda a sua. O programa é seu. Tem dois mal na capa? Três?
Minha? Ano que vem é quatro, hein? Eu vou aumentar todo ano.
Tô na guarda.
Eu vou aumentar um mal todo ano. A palavra maldita de hoje é Judas, né? Em homenagem ao nosso querido
traidor. Gostei. Falando em Judas, Maurício, deixa eu anunciar um negócio aqui.
Deixa.
Que é a minha obrigação moral.
Uhum.
Judas me lembrou a canção Judas, da Lady Gaga. Veio com música nova, hein? Tava com isso na cabeça o programa inteiro, esqueci de falar agora. Cara, ouviram a Abracadabra da Lady Gaga? Muito foda, pô. Vou fazer o quê? Absurdo, a mulher voltou, gente. Minha mãe está de volta. Não tem jeito. Caralho. Muito foda, pô.
Bom.
Obrigado, Lady Gaga. Stephanie Germanotta, vencedora do Oscar. Te amo.
Tá certo. Ouçam então aí. Lady Gaga.
Toca aí um pedacinho, Hugo.
Toca aí, Tony. Toca.
Abracadabra. Toca um pedacinho, Abracadabra. E o... Como chama lá? O ECAD da polícia? ECAD atrás de nós.
Gente, a programação não tem problema. Eu gosto muito daquela 911 do Vidani.
Ah, é boa, mas eu já não gosto tanto dessa fase da Lady Gaga,
Você não gosta? E o clipe é maravilhoso, você não gosta?
O clipe é legal, exato, eu gosto do clipe. Mas a pegada que a Lady Gaga tá agora é mais maneira pra mim, que é uma pegada mais The Fame mostra mais o começo da carreira dela. Porque o Chromatica, que é o álbum que ela mandou do 911, que tem Stupid Love, o caramba, tem a música dela com a Ariana Grande, né, Rain On Me, né, tem vários. Ele já é pra mim ele é muito Axwell, que é o cara que produz lá, muito DJzão.
Muito
eletronicão, assim, menos pop, entendeu? Eu gosto mais do pop.
Entendi.
Axwell, é. Tem o Skrillex, o Axwell.
Eu gosto mais de pop também.
É, então.
Você gosta mais de um Alejandro. Blackpink
é legal lá.
Alejandro.
Alejandro é bom demais, hein?
É bom,
hein?
Né? É bom.
Mas eu sou mais tradicional, né, Maurício? Eu sou de um poker face, de um paparazzi.
Sim. Eu sou uma pegada mais eletrônica, então ela me pegou nesse...
O Chromatica é mais pra você, é verdade. A Lady Gaga sua talvez seja mais o Chromatica mesmo. É mais
essa pegada, eu gosto muito, acho que é o que eu ouvi mais. Mas ok, deixem aí nos comentários qual a sua música preferida de Lady Gaga. Gente, muito obrigado. Obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Obrigado, Mal, muso desse programa.
Ah, que isso.
E Vitinho, meu príncipe preferido. E semana que vem eu tô com vocês de novo.
Hoje o programa
acredito
foi
eu, né?
Lógico que tá, como assim? E obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez.
Obrigado, Maurício, obrigado, Mary Jo, obrigado todo mundo, obrigado... E agora tô com uma ideia na minha cabeça desse negócio de fantasia de carnaval e Lady Gaga, aí vai que...
Né, olha aí, vestir de carne.
Dá pra vestir de qualquer coisa e falar que é Lady Gaga, né? Também. Ela vestiu de tudo.
Ela é muito louca, né? Ela é muito maneira.
Maravilhosa.
Eu acho ela um espetáculo. E como ela se transforma e fica irreconhecível.
Pois é, incrível. E mulher ganhou o Oscar, né, gente? Foda.
Bizarro. Você pode ir de Arlequina.
Olha aí. É muito maneiro.
Não é? Pegar esse filmaço que ela fez.
Vai de Graciane Barbosa. Vai de Graciane e a maninha mais bela. Preciso
malhar muito. Aliás, falando em Graciane, falando nisso, eu fiz um vídeo sacaneando um amigo nosso que ainda não me respondeu, viu, Maurício? Tô esperando a resposta.
Não, mas eu não sei porque você tá esperando autorização.
Será que eu posto? Tô com medo.
É lógico. Posta. De quem? E marca e coloca ele como colaborador.
Quem?
Eu vou te mandar o nosso grupo, Maridio. Quem sabe até esse programa sair, eu já publico, já vou ver.
A Maridio conhece ele? Conhece, né?
Acho que talvez conheça.
O Rex.
Conheço de nome.
Fui brincar com o Rex e aí eu tô inseguro.
É, imagina.
Eu vou postar. Posta, vou postar. Antes que ele autorize, eu vou postar. Isso. Eu vou apagar a mensagem que eu pedi autorização pra ele nem saber que eu pedi.
Isso, senão você vai dar brecha.
É isso.
É isso aí, gente. Mal acompanhado vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Semana que vem, Mary Jo já de viagem, ou não?
Estarei viajando.
Estará viajando. Então vamos gravar mais tarde. Então se prepare, Lugrizeira. Mas semana que vem estaremos aí com mais um episódio pra vocês. Beijo no coração. Todo mundo, até semana que vem e tchau.
Esse é mais um episódio do podcast Mal Acompanhado, uma produção Jovem Nerd e edição de Douglas Bezerra, o homem mais musculoso de Pirituba, Pompeia e adjacências. Um beijo, Doug, alegria.